Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, eu sou a Fátima Costa e sejam bem-vindos ao nosso Olá Vizinho de hoje, terça-feira, dia 18 de Abril. Estou aqui com a Luísa Albuquerque, como é costume. Bom dia, Luísa, tudo bem?
Bom dia, Fátima, e bom dia a todos os nossos ouvintes.
E hoje já temos preparado um programa especial, não é, Luísa?
É verdade, porque hoje, para além de irmos assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que celebra precisamente hoje, também iremos, na nossa rubrica sobre os lugares históricos e culturais da nossa freguesia, falar sobre a Torre de Belém. Ainda vamos ter connosco a nossa colega Madalena Leite para nos dizer o que vai acontecer na próxima sexta-feira, nas 48 horas a nadar por ti, e para nos falar sobre o mês de Abril como um mês dedicado à sensibilização da comunidade para a necessidade efetiva de agir na prevenção dos maus-tratos em crianças e jovens. Convidamos a doutora Antónia Pereira, presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, e vamos ter um apontamento muito especial e importante.
Pois é. Vamos falar sobre o aniversário da Rádio Freguesia de Belém.
Isso mesmo, a nossa rádio fez 2 anos, no passado dia 15, e para nos falar sobre este percurso, e diria até esta aventura.
E que aventura!
Vamos ter connosco a Maria Cid, a Sara Pestana, da OED, a Operação Emprego para Pessoas com Deficiência, que é um serviço gratuito de mediação em processos de recrutamento e contratação das pessoas com deficiência, nos mais variados setores da atividade, e que é uma das entidades que tem um programa aqui na nossa rádio, que se chama Inclusivamente. E ainda João Gaspar, da Fundação Liga, que também tem um programa chamado Histórias que nos Ligam.
E antes de passarmos ao primeiro tema de hoje, o mês da prevenção dos maus-tratos em crianças e jovens, e às 48 horas a nadar, ainda é tempo para ouvir uma música, I'll Be Waiting.
Leave your keys if you're not coming home. You packed your bags full of letting go. You were moving in, now you're moving on. There's no getting used to you being gone. You were down, now you're giving up. Just a false start if you're quitting on us. Another year, just another light. Wish you'd call so I could say goodbye and let you know I'll wait for you every night. If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet on us, if you ever wanna be my one, I'll be waiting. If you ever wanna
Elbisa, tu sabias que este é o mês da prevenção dos maus-tratos e da infância?
Sim, por acaso sabia. Mas queres explicar um bocadinho melhor aos nossos ouvintes?
Então vamos tentar.
O que é que isso significa?
Vamos tentar. Depois, doutora Antónia, se faltar aqui alguma coisa, com certeza nos vai ajudar a completar. Mas pronto, significa que neste mês se convida a que reflitamos sobre um tema importante. E o tema é lembrar-nos que qualquer criança ou jovem pode ser vítima de violência, seja ela física, psicológica ou sexual, presencialmente ou em contexto online.
E o que é que podemos ou devemos fazer para mudar este contexto?
Pronto, a primeira coisa que podemos fazer é estarmos atentos às situações. Se conhecermos alguma vítima de violência, devemos encorajá-la, com certeza, a pedir ajuda e fazer-lhe saber que há quem a possa ajudar.
Certo. Então, a mensagem importante a passar é que qualquer criança ou jovem vítima de maus-tratos não deve hesitar em pedir ajuda a um adulto da sua confiança.
Exatamente, é isso mesmo. E já agora, sabes quais são os tipos de maus-tratos que podem acontecer?
Bem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, os maus-tratos podem apresentar diferentes formas clínicas, como a negligência, o maltrato físico, o maltrato psicológico e emocional e o abuso sexual.
E já agora queres explicar melhor o que é que significa cada uma destas formas de maltrato?
Sim, claro. Então, a negligência ocorre quando as necessidades básicas de higiene, alimentação, afeto, educação e saúde não são prestadas a uma criança ou jovem. Já o maltrato físico é quando há agressão física não acidental. O maltrato psicológico ou emocional é quando a criança ou jovem é privada de um ambiente de segurança e bem-estar afetivo. Por fim, o abuso sexual é quando há envolvimento de uma criança ou adolescente em atividades sexuais com um adulto ou uma pessoa mais velha.
Ok, e o que é que podemos fazer para prevenir estas formas de violência?
Bem, eu acho que todos temos o dever de proteger as crianças e jovens e de prevenir qualquer forma de violência. Precisamos estar atentos e denunciar qualquer suspeita de maus-tratos, porque juntos podemos fazer a diferença, já que é nosso dever ser um agente ativo neste processo.
Eu concordo plenamente com o que acabaste de dizer. E para nos falar, então, sobre o papel que as CPCJs têm neste processo, convidamos, como já dissemos, a doutora Antónia Pereira. Bom dia, doutora Antónia Pereira. Obrigada por estar aqui connosco. Como dissemos também, a doutora Antónia Pereira é presidente da CPCJ Lisboa Ocidental, que tem as suas instituições, as suas instalações a funcionar aqui na nossa freguesia desde 2017, penso eu. E a CPCJ Lisboa Ocidental compreende as juntas de freguesia de Belém, Ajuda, Alcântara, Estrela, Campo Tourique e Campo Lide, abrangendo uma população aproximada de 100 mil pessoas. As CPCJs definem-se, creio eu, como instituições oficiais não judiciárias, com autonomia funcional que visam promover os direitos da criança e do jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. Eu queria perguntar, ou queria começar por perguntar à doutora Antónia, na prática, como é que se desenvolve este trabalho das comissões?
Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para ter também esta oportunidade de falar mais uma vez da prevenção e também da proteção. Para já, os meus parabéns à Rádio e à Freguesia de Belém, que têm feito um trabalho fantástico, quer no âmbito da prevenção e dos maus-tratos na infância, mas também todo o trabalho junto dos fregueses e todos os ouvintes da Rádio. Portanto, muitos parabéns por este fantástico trabalho. Acho que fizeram uma ótima introdução já relativamente ao mês de abril.
Obrigada. Nós estávamos com algum receio de deixar de fora alguma informação importante.
Mas disseram aqui questões essenciais. De facto, em abril dá-se visibilidade a este trabalho da prevenção, mas que claro que todos nós queremos que a prevenção se faça o ano todo. Este mês de abril dá visibilidade a esse trabalho que se faz e que se procura também alertar toda a comunidade e todos os cidadãos para esta temática. Nós temos poucas crianças em Portugal e precisamos de crianças felizes, precisamos de crianças que tenham assegurados os seus cuidados básicos. E, portanto, todo o trabalho das comissões, das juntas de freguesia, das APSS, das escolas, dos vizinhos, dos pais, de todos, é fundamental neste trabalho de prevenir. Porque nós queremos é reduzir o número de crianças sinalizadas, sobretudo o número de crianças maltratadas. Uhum. E por isso cá estamos para dar esta nota de que é necessário estar alerta a todos os sinais. E qualquer pessoa pode sinalizar. Pode sinalizar telefonicamente para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Lisboa Ocidental, que responde a estas 6 freguesias que foram por vós enumeradas, residentes nestas freguesias, e por isso pode telefonar. Pode fazer uma denúncia anónima, pode dirigir-se presencialmente às nossas instalações, pode também enviar um e-mail e pode também o e-mail para cpcj.lisboaocidental@cnpdpcj.pt ou telefonar para o 212-41-6166. Estamos sempre disponíveis para orientar e para ouvir e para proteger. E por isso temos muitas crianças que não têm os seus direitos já consagrados na Convenção assegurados. E é preciso, de facto, que eles sejam assegurados. Não levar uma criança à escola ou privá-la de ensino é portanto é um maltrato. Não levar as crianças às consultas de forma regular, sobretudo crianças que precisam de cuidados especiais de saúde, e muitas vezes os pais, por razões várias, não asseguram estas consultas. Portanto,
isso é considerado negligência.
É considerado negligência, quer ao nível da saúde, quer ao nível da educação, quer ao nível, por exemplo, do vestuário. Há crianças que não são vestidas ou não têm um adequado vestuário, andam, por exemplo, no inverno com roupa de verão ou vice-versa, ou ao contrário. Portanto, há crianças que chegam sistematicamente atrasadas à escola. Portanto, as escolas têm depois muitas faltas de atraso porque os pais não asseguram uma pontualidade. E naturalmente, toda a gente tem direito a um atraso e todos nos atrasamos.
Sim, mas sistemática,
de forma sistemática, isto não pode ocorrer.
Até porque depois quem fica perturbado e quem fica prejudicado é a criança.
É a criança, não é? Naturalmente, que chega atrasada às suas atividades letivas, apanha conteúdos,
não acompanha,
todos os conteúdos, todo o discurso e, portanto, fica naturalmente prejudicada.
E portanto, numa situação desse tipo, enfim, existe o dever de sinalizar,
para a comissão. Nós recebemos naturalmente muitas sinalizações, a maior parte das sinalizações vêm da PSP, porque são chamadas a intervir em contextos de violência doméstica, ou às vezes também as escolas chamam a PSP em contextos de bullying ou outras situações graves de agressão na escola, mas também o Ministério Público sinaliza. Os vizinhos, situações anónimas, pais, avós, mães, as escolas, as juntas, portanto, qualquer cidadão tem o dever.
E se calhar reforçar aqui que não precisa de entrar para dar a cara, não é? Portanto, pode ser uma denúncia anónima.
Pode ser.
Se virem um vizinho a maltratar, mas depois têm medo das retaliações, ou ai, depois vão-me fazer mal. Pronto, é uma denúncia anónima, ninguém vai saber.
É uma denúncia anónima.
Até porque imagino que a Comissão depois irá avaliar no terreno esta denúncia e perceber se faz sentido, se não faz.
Claro,
que é que
nós protegemos o anonimato quando as pessoas o desejam, expressamente por escrito ou telefonicamente. Temos o dever de proteger esse anonimato, mas naturalmente há situações que são reportadas e que não se confirmam. Portanto, o dever da Comissão, quando chega uma sinalização, é analisada a urgência da situação, e se for uma situação urgente, ela é acompanhada, procuramos acompanhar e dar sequência à situação no próprio dia, na própria manhã ou na própria tarde, se for de facto uma situação muito urgente, e por isso procuramos, em primeiro lugar, e as comissões só podem intervir com o consentimento dos pais, portanto, em primeiro lugar, nós precisamos de ouvir o pai ou a mãe ou o cuidador ou o representante legal, e a partir daí, a partir do momento em que temos o consentimento, fazemos a nossa intervenção. E a nossa intervenção tem vários graus e várias vertentes. E, portanto, um pai pode não dar consentimento à intervenção e o processo é arquivado e é remetido ao Ministério Público. Há uma lei que é a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a Lei 147/99, onde tem claramente definidas as competências, quer das comissões, as competências dos tribunais e as competências das entidades do primeiro nível. Uhum. As entidades do primeiro nível, as entidades com competência em matéria de infância e juventude, onde estão englobadas as escolas, a PSS, as juntas, a saúde, que é muito importante, os hospitais, os núcleos de apoio a crianças e jovens em risco, portanto, os CAFAPs, nas férias de verão, nos campos de férias, qualquer monitor perante deve denunciar em presença e sinalizar. E, portanto, nós, depois do consentimento, então procuramos avaliar toda a situação, fazer visitas domiciliárias se forem necessárias, falar com o pai, com a mãe, com os avós, e encaminhar as situações que nos chegam para os diferentes serviços. Muitas vezes encaminhamos um jovem para um apoio psicológico, porque da nossa avaliação aquele jovem quer e precisa absolutamente de um acompanhamento, então nós fazemos o encaminhamento. Um pai que, por exemplo, que é consumidor de estupefaciente e precisa, por exemplo, de tratamento, nós sensibilizamos esse pai para aderir a um tratamento para que deixe de consumir. Uhum. E, portanto, se deixar de consumir, estará com certeza um pai muito mais presente, claro, muito mais disponível, muito mais consciente para assegurar os cuidados ao seu filho.
Claro.
E portanto, isso é proteger, é retirar com a família. Porque as CPCJs e os tribunais deliberam medidas, e a medida mais deliberada, mais tomada pelas comissões, é uma medida de apoio junto dos pais. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que procuramos, no fundo, reduzir o risco, diminuí-lo, ultrapassá-lo com a ajuda da família, encaminhando a situação para os diferentes serviços de apoio, da saúde, da escola, e todos em conjunto procuramos encontrar soluções ao nível da mediação familiar, de uma terapia familiar, em situações de carência económica grave, podemos pedir à Segurança Social apoios económicos para pagar uma consulta de psicologia. Portanto, nenhuma criança ficará sem apoio por uma questão económica. Uhum. Portanto, pedimos também esses apoios para assegurar aquilo que são os direitos fundamentais das crianças, para que possam crescer num ambiente mais calmo, mais funcional, onde haja mais harmonia e, sobretudo, deixe ser negligenciada, maltratada.
Eu tinha só aqui uma dúvida. Imagino que uma criança é sinalizada e vão falar com a família, e o pai diz: não, nós não imagino violência doméstica.
Não, essa situação não se verifica.
Como é que aí não há, é um bocadinho a palavra dele, porque precisam da autorização dos pais, não é?
E é remetido para o Ministério Público nesse aí, caso, não é?
Nós, quando há muitas situações que chegam de violência doméstica, e, portanto, nós, as crianças assistem, veem, ouvem gritos, veem a mãe que está...
e elas podem ser uma testemunha, não é?
As crianças são ouvidas, não é? E, portanto, queria dizer que a violência doméstica tem impactos nas crianças. Okay. E, portanto, a Comissão intervém no impacto, na promoção e proteção da criança, no perceber qual é o impacto da violência doméstica na criança. Por exemplo, se houver violência doméstica entre os pais. Naturalmente que a Comissão tem um processo aberto portanto, acompanha a situação. Mas, no âmbito da violência doméstica, não compete às comissões averiguar se houve ou não violência doméstica. Essa competência dos tribunais. Uhum. Quando
isso acontece, pois vocês...
Os tribunais abrem um inquérito no âmbito da violência doméstica e compete-lhes aos tribunais avaliar essa questão se houve ou não violência doméstica. Uhum. Portanto, mas é verdade, às vezes há pais que dizem: eu não bati na minha mulher, ou a mulher diz: não bati no meu marido, ou também não bati na criança. Naturalmente, nós ouvimos, e isso é muito importante, ouvimos a mãe, ouvimos o pai, ouvimos a criança com 12 anos ou mais de idade.
E até porque a criança pode ter marcas, não é?
Ora, muito bem. Portanto, às vezes eu não bati, pais, eu não bati, mas a escola, a criança foi à escola. Pois, e ela aparece,
por outros,
e a criança aparece com marcas. Claro. E, portanto, em função disso, não há, e as marcas também deixam uma cor, e, portanto, deixam...
Consegue-se ver se é recente, se não é, não é?
Se é recente, se não é. Portanto, às vezes, o maltrato físico, muitas vezes deixa marcas profundas, psicológicas, e se não forem trabalhadas é para a vida toda, não é? É um trauma que fica para a vida toda. Se houver uma intervenção psicológica, esse trauma, essa agressão física pode ser trabalhada e elaborada com a criança ao nível da psicologia, mas a marca física fica lá. E, portanto, quando ela existe, ela, de facto,
é visível.
É visível, e não há argumentos contra isso. Mas, às vezes, não é fácil, porque negam. Mas as escolas, e quando estamos a acompanhar as escolas e os diferentes serviços, ajudam-nos a verificar.
Sim, há uma série de recolha de informações.
Recolha de informação que... que nos permite, portanto...
Tirar algumas conclusões.
Tirar algumas conclusões, sim. E por isso nós procuramos fazer a avaliação o mais completa possível para que a nossa decisão também seja tomada com rigor, com consciência. Portanto, há uma lei que devemos seguir rigorosamente, mas também todas as nossas decisões são tomadas à luz daquilo que é a nossa melhor sabedoria e à luz daquilo que são o conhecimento científico, não é?
Claro. A doutora Antónia falava aí há pouco das as marcas, portanto, dos hematomas, têm uma cor, e isso fez-me lembrar que o mês de abril, com o mês da prevenção de maus-tratos, há aqui uma ligação em relação...
À cor.
À cor, à história, ao laço azul.
Exatamente.
Quero muito rapidamente já agora falar sobre isso.
Muito bem. Uma avó, em 1989, na América, de repente viu os seus netos com muitas marcas no corpo e percebeu que, de facto, aquelas nódoas negras de cor azulada eram agressões físicas por parte dos pais. E, portanto, ela já vinha notando toda esta situação, mas houve um dia, diz, eu tenho que fazer qualquer coisa. E então pegou em fitas azuis no seu carro e andou a passear pela cidade com as fitas azuis no carro. Mas o que é que isto quer dizer? Porque é que anda com as fitas? Toda a gente perguntava o que é que querem dizer as fitas azuis. As fitas azuis simbolizam, efetivamente, neste nosso caso, o laço azul, simboliza, de facto, uma alerta para combater as nódoas negras de todas as crianças
e todos os idosos,
mas neste caso concreto é uma alerta, diz, não podemos deixar que as nódoas negras invadam o corpo das nossas crianças. E é esta alerta que queremos deixar com o laço azul.
Pois.
E agora, já agora, vamos falar no que vai acontecer na próxima sexta-feira, não
é? É verdade.
O que é que achas?
Todos os anos, para assinalar o mês de abril, como o mês da prevenção dos maus-tratos em crianças e jovens, desenvolvem-se diversas atividades e promovem-se diversas iniciativas nas escolas e não só. Aliás, nas escolas estou no pelouro da educação.
Escolas, sim.
Tive duas escolas a fazer um laço azul para.
Sim, a Madalena daqui a pouco já nos vai
estar
dizer,
presente.
Né? Sim, sim.
Uma dessas iniciativas são as 48 Horas a Nadar por Ti, que vai já na sua quarta edição. A Madalena Leite é uma das nossas colegas e está a organizar este evento.
É uma das pessoas que está a organizar este
Na organização,
evento, é?
Sim, deste sim. evento. Madalena, queres dizer-nos como surgiu, porquê esta iniciativa e como vai ser a partir da próxima sexta-feira?
O que é que vai acontecer?
O que é que vai acontecer?
Olá, bom dia, antes de mais. Sim, então, as 48 Horas a Nadar por Ti foi uma ideia, ou seja, efetivamente, este mês é o mês em que se dá visibilidade a este tema, é um tema importante, e nós, enquanto junta, em 2018, quando isto começou, criamos uma forma de chegar a muitas pessoas, da freguesia e fora da freguesia, que de alguma forma as fizesse pensar um bocadinho do que é isto, não é? Porque nós ouvimos falar disto, mas as pessoas que não estão ligadas à área, muitas vezes passa-lhes ao lado. E, portanto, a verdade é que este evento tem muitas pessoas envolvidas. Nós temos tido nos últimos anos entre 300 a 400 nadadores e, portanto, chama muita gente e, portanto, faz com que este tema vá tocando...
Mas queremos muito mais, não é?
Queremos muito mais, sempre. Vá tocando em muitas pessoas. E não só envolve as pessoas, não, os participantes, os próprios que nadam, como entidades, que é uma coisa que nós temos vindo ao longo do ano a conseguir e que nos tem dado muito prazer, porque a verdade é que as empresas também têm um papel muito importante na sensibilização, quer dos seus colaboradores, porque muitas vezes acontece em empresas com colaboradores com pessoas que trabalham em serviços públicos, no comércio, portanto, que também dão a cara e, portanto, tem sido muito bom reunir um conjunto de pessoas que têm se unido à causa e que todos os anos, ou seja, temos pessoas que desde a primeira edição que estão lá, desde a primeira edição nadam
e vão nadar convosco.
E vão nadar connosco e unem-se à causa e divulgam e chamam mais na edição a seguir. E isso é muito bom.
Este aspecto da participação das entidades, eu acho que este ano houve aqui coisas novas, não é?
Sim, sem dúvida.
Houve aqui metas que se conseguiram atingir. E a Madalena está ali com um sorriso.
É ótimo.
Conta lá, Madalena, conta.
É ótimo. Este ano tivemos várias entidades, mas eu queria muito destacar o Bolenses, porque o Bolenses foi incrível na divulgação. Portanto, eles tiveram um jogo há pouco tempo, acho que foi há dois domingos atrás, se não estou em erro, em que foi um jogo um bocadinho dedicado a esta causa, e portanto eles vestiram t-shirts para esta causa, fizeram lonas, eles tiveram a distribuir flyers por toda a freguesia, uniram não só os jogadores, mas também todas as pessoas adeptas do Bolenses.
Fizeram uma recolha também, não foi?
Fizeram uma recolha, têm feito, até dia 21 vão fazer, e portanto podem deixar quer na loja que eles têm, quer também no cubo. E, portanto, estão a fazer uma recolha de géneros, porque, tal como tem acontecido nos anos anteriores, todos os anos nós associamos uma instituição, preferência que seja da freguesia, e que trabalhe, de alguma forma, nesta prevenção dos maus-tratos. Pronto, e, portanto, aproveito para divulgar que a instituição que nós conhecemos, que nós escolhemos este ano, foi o IPEIP, que é o Instituto Português de Educação e Investigação Pedagógica, que está situado na nossa freguesia e que tem aqui a missão de dar resposta a pessoas com deficiência. E, portanto, é uma área sensível, é uma área em que a questão dos maus-tratos se verifica bastante, não só às vezes pelos cuidadores e pelos próprios pais, mas pela sociedade em geral, porque estas crianças acabam por sofrer, crianças e também adultos, porque esta instituição alberga as idades todas. A verdade é que estamos a falar aqui de uma faixa etária bastante vulnerável e de pessoas com condições que de alguma forma sentem na pele estes maus-tratos e, portanto, queremos dar visibilidade. Eles vão abrir o nosso evento com uma turma que frequenta a piscina e, portanto, vai estar lá a presidente. E durante também este fim de semana, ou seja, sexta, sábado e domingo, vamos estar a receber donativos para o IPEIP.
Na piscina.
Na piscina, pronto, podem deixar todos estes donativos na piscina, quer quem vai nadar, quer quem não vai nadar, é uma forma de contribuírem.
Uhum. Madalena, e as pessoas, como é que, só para os nossos ouvintes que estão a ouvir o nosso programa, como é que eles podem fazer para se inscrever, para ir nadar?
Pronto, para nadar teremos todo o gosto em que nadem, precisamos aqui de muitas pessoas para a noite, quer dizer, por um horário mais difícil, mas também é uma experiência muito gira para quem nunca teve esta oportunidade e, portanto, temos o link nas redes sociais e Instagram e Facebook e no site onde se podem inscrever, ou então em suporte de papel na piscina, caso prefiram.
Como é fim de semana, podemos dizer aos nossos ouvintes, durmam do dia e venham nadar de noite.
Exatamente. Quais são os horários que estamos a precisar de mais
nadadores? Portanto, sexta-feira à noite é o horário que estamos a precisar de mais pessoas, a partir ali da 1 da manhã até às 3, 4.
Pois é, as madrugadas é sempre mais rápido.
É verdade. Mas é muito giro, porque depois o espírito que se vive ali na piscina, não é? Como a piscina está fechada ao público e, portanto, acaba-se por viver ali um espírito muito, muito giro. E as pessoas querem nadar e querem. Isto é uma coisa descontraída, isto não é uma competição, isto não é para quem nada mais, não é? Obviamente queremos conseguir muitos quilómetros, porque é o esforço das pessoas.
Sim, isso representa empenho.
Exatamente, por estas pessoas e por estas crianças.
Mas também não queremos que fiquem a deitar os bofos.
Não. Porque depois, graças aqui a algumas entidades, temos um lanchinho para as pessoas.
Pois, portanto, tem que estar aqui em condições.
Sim, repara, não faz sentido deitar os bofos, claro, pela boca, como tu dizes. Estou a brincar, porque isto não, claro.
Mas é para maltratar as pessoas.
Não, pelo contrário. Não, mas não é uma corrida.
Não é uma competição, acima de tudo.
Competição.
É para estarmos unidos, mesmo
pela mesma causa, claro.
Exatamente. É para sensibilizar, para falarmos, para estarmos ali um momento pelas crianças, que dá uma forma de salvar maus-tratos, que muitas vezes não falam, não é? Isto às vezes é um alerta para estas crianças, é um alerta para as pessoas que vão dizer, se calhar na minha rua existia uma criança que...
Nunca tinham pensado.
Que... Sim, isto é um alerta muito importante, claro. Quer principalmente para o cidadão comum, que não está na área, que não está na escola, que não... Pronto, mas que simplesmente vê, mas que simplesmente consegue ver uma criança que sai de verão toda cheia de casacos grossos.
Ao contrário.
Ver. Exatamente, e portanto, a verdade é que isto é um alerta, todos somos responsáveis, porque se queremos crianças felizes e saudáveis, é um bocadinho a cada um de nós que compete isso, portanto, acima de tudo isto é um alerta, é uma iniciativa muito gira, é diferente, porque normalmente ouvimos a falar em caminhada, decidimos optar aqui pela natação, porque temos aqui também a piscina que pertence à Junta e, portanto, fez-nos todo o sentido, e pronto, e temos várias entidades, temos para referir só, temos o Pingo Doce, temos tido o McDonald's, Temos tido a Sosnave também, que tem patrocinado com alguns, não só em géneros, também diretamente para o E-Pape, mas também com alguns miminhos para oferecermos às pessoas.
O tal lanchinho que tu falaste.
Exatamente, dá lanchinho que as pessoas têm a oportunidade.
Sim, porque ir nadar, seja lá, enfim, com mais vigor ou menos, sim, dá sempre alguma fome.
Claro,
não é?
Claro que sim. Se fosse eu, passa a vir a comer.
Queremos as pessoas saudáveis, queremos as pessoas felizes, claro. E portanto, tem
sim,
ali
a prática, e a comer em dobro. Se
e é muito giro porque há um convívio e as pessoas conhecem-se umas às outras e para onde fazem uma equipa juntas.
Pois.
Portanto, acho que é muito giro. Temos, por exemplo, a PSP que vai nadar, portanto, equipas de proximidade com quem nós trabalhamos nesta mesma prevenção. Portanto, temos a PSP, temos escolas aqui à volta que vão participar. E por falar em escolas, temos sempre a colaboração de várias escolas que nos fazem alguns laços, não é? Este símbolo que nós estávamos a falar há pouco e que depois são que serão expostos na piscina, e portanto temos tido os cafos aqui de Caselas, dos Moinhos, que fizeram dois laços muito, muito giros, portanto acho que deviam ir lá ver porque estão incríveis. E o E-Pape também fez um laço e, para divulgar, para mostrar o trabalho que estas crianças fazem, que apesar das dificuldades são espetaculares e têm as suas grandes qualidades. E pronto, e vai lá estar imensas pessoas com quem podem falar. Vai estar lá o E-Pape, que vai falar um bocadinho também sobre o trabalho que faz. Portanto, convidamos todos a irem.
Sim, e na verdade, sem envolver a comunidade.
Sem dúvida, é? Sim. Porque em comunidade é muito mais fácil de atingirmos o objetivo e de combatermos estes maus-tratos.
E juntos somos mais fortes.
Sem dúvida.
Ninguém contesta. Não sei se Madalena, queres dar aqui mais alguma informação?
Queria só mesmo pedir-vos que venham.
Venham nadar.
Sim, vai começar sexta-feira, começa às 10 de sexta-feira.
Ah, isso era importante.
Às 10 da manhã.
Às 10 da manhã.
E termina às 10 de domingo. Pronto, e portanto, durante todo. Mesmo que não possam nadar, apareçam, venham ver, exato, venham falar connosco, venham trazer o vosso nativo, um pacote de arroz, um pacote de massa, um simples gesto. Nós neste ano tentámos vir por géneros, porque hoje a vida está difícil para toda a gente, e portanto...
E o E-Pape agradece.
Exatamente, é? O E-Pape vai agradecer muito, e portanto venham conhecer um bocadinho o trabalho que eles fazem, venham ver os laços que estão expostos muitos dias na piscina, e pronto. E, acima de tudo, promovam, falem sobre o tema com as pessoas à vossa volta. Quem não puder vir, porque também sabemos que pode ser um fim de semana prolongado, mas partilhem nos vossos grupos de WhatsApp... Pronto, temos o link, o cartaz, está
tudo
disponível
nas redes sociais,
sem dúvida. E pronto, juntem um grupo de amigos e venham nadar. Em vez de ter uma cena à noite,
se estiverem lá em casa, nadar. Sem nada para fazer.
Claro.
Venham nadar. Claro.
Venham nadar. Venham até à piscina, venham nadar. E como dizia a Madalena há pouco, as madrugadas, onde por acaso temos menos pessoas inscritas, é onde se cria o ambiente mais engraçado.
Sim, sem dúvida. Porque a piscina está fechada, estamos ali apenas as pessoas da piscina e os técnicos de ação social. E depois é que vamos portar ali com as pessoas. E as pessoas, quando se inscrevem, podem ter duas opções: ou individualmente, ou criar uma equipa. E mesmo quando se inscrevem individualmente, acabam por fazer ali uma equipa e uma amizade e uma conversa.
Pessoas que lá estão, não é?
Muito
é
engraçado. E portanto, saem dali a conhecerem-se. Temos muitas pessoas que não são fregueses. Portanto, temos muitas pessoas a vir de fora a nadar.
Fora da freguesia, não é?
Fora
da
freguesia.
Convém dizer isso também para os nossos ouvintes.
Não é só para os fregueses. Não, teremos todo o gosto em receber os outros fregueses. Claro. Isto é uma atividade completamente gratuita.
Porque este também tema abrange-nos a todos, independentemente das fronteiras das freguesias, não é?
E mesmo que não saibam nadar espetacularmente bem, não há problema.
Vocês têm lá umas pranchazinhas.
Temos, exato, temos prancha. Temos nadador, andam.
Temos braçadeiras.
Temos nadador salvador, portanto, ninguém... Está tudo seguro.
Está tudo a salvo.
É gratuito, ninguém paga nada por ir. Portanto, é uma forma. Quem gosta de nadar é uma forma de poder ir fazer isto e descontrair no final do dia de trabalho à sexta.
Fazer um bocadinho de exercício físico.
Exatamente.
Passar um tempo um bocadinho diferente.
É um tempo diferente, com pessoas diferentes. Já ouvi falar um bocadinho sobre isto. Temos música, portanto, não vai faltar.
Isso é importante.
Não vai faltar animação.
Vai estar animado.
Vai estar animado, com
Bom,
certeza.
Música e comida, que pena não estar cá neste fim de semana.
Acho que era tudo. Acho que todos devem vir e pronto, esperemos. Se tiver alguma questão, podem ligar para a junta, pedir para falar comigo, ou então mandar um mail também para a secretaria e vai para mim. O e-mail, eu vou dizer o e-mail. O e-mail é o solidario@jf-blain.pt.
E mais algum tema, algum ponto, forma de contacto, aliás? Já agora o telefone, não sei se queres dizer.
Então, o telefone é o 210-132-330.
Pronto.
Então. E é pedir para falar comigo? Só à vossa espera.
E ficam convidados.
Exatamente. E agora que já falámos desta iniciativa que a Madalena faz parte da equipa que está a organizar e que já convidámos os nossos ouvintes e não só quem queira participar nesta iniciativa. Agradecemos também à doutora Antónia por ter estado aqui connosco e queria perguntar-lhe se queria acrescentar mais alguma coisa, fazer algum comentário final.
Ou deixar uma mensagem.
Ou deixar uma mensagem.
Queria só chamar a atenção para um aspecto que é este, nada mesmo, é gratuitamente.
Pois.
Porque é muito importante cada um de nós autocuidar-se e nadar desta forma gratuitamente e a qualquer hora é também uma forma de autocuidado. E por isso só protegemos melhor as crianças quando cada um de nós, o pai ou a mãe, se autocuidar e tantas vezes se deixar ajudar. Porque às vezes a intervenção também não corre muito bem porque o pai ou a mãe ou aquele cuidador não se deixa ajudar. E, portanto, nadar, fazer exercício físico, o próprio pai e a própria mãe, os próprios cuidadores, tratarem de si enquanto pessoas, são aspectos fundamentais para que estejam mais disponíveis.
E se calhar não estejam tão isolados, estejam mais ligados à comunidade. Muitas vezes, se não deixarem-se ajudar, é também porque
se isolam.
Portanto, são aspectos fundamentais. Os 48 horas a nadar é uma iniciativa das tantas que nós estamos a desenvolver, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em
Risco. E agora só uma perguntinha, a doutora Antónia vai nadar?
Vou, sim, senhora.
Ah,
tenho estado em todas as edições das 48
muito
horas
bem.
A nadar, logo no início, e portanto eu gosto imenso de nadar e é uma oportunidade também de não sei nadar, mas gosto de andar na água, mas é claro, com todo o gosto e lá estarei. Portanto, esta é uma das atividades, mas fizemos um calendário de afetos que está no nosso Facebook da Comissão. Vai haver uma caminhada em Alcântara, uma iniciativa com a Junta de Freguesia de Alcântara. Fizemos um livro que se chama Educar com Amor, onde estão visíveis quatro boas práticas para proteger melhor as crianças. Amanhã mesmo estaremos numa escola aqui da freguesia para fazer trabalhos com crianças do pré-escolar e primeiro ciclo. Já fizemos um magnífico laço azul na Ápia. Portanto, há uma série de iniciativas que estamos todos aqui, a Comissão Alargada, a Comissão, a desenvolver neste mês de abril. Portanto, colaborem, participem e estejam atentos a todos os sinais.
Já agora, para terminar, o lema é?
O lema, serei o que me deres, que seja amor. Muito obrigada.
Obrigada a nós.
Muito obrigada.
Obrigada.
E acabando agora de agradecer a doutora Antónia e à Madalena, acho que vamos fazer mais uma pausa para ficarmos com a música.
Acho bem.
can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. About everything I thought we had, if we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said, if we ever broke up. Boy, don't get emotional, 'cause it's not personal, it's just the way, just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had, if we ever broke up. Living in Wonderland, if you think I'll understand all the shit you put me through. If girls in white dresses and big winter weddings is something you want to be true, then pack up your drama. This selfish dilemma is something this shit can undo. Like I would never hate you, but only if you want to. So much time, like who knew? If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had, if we ever broke up. If we ever broke up, I'd call your dad and tell him all the shittiest of things you said, if we ever broke up. Boy, don't get emotional, 'cause it's not personal, it's just the way it goes. If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything that we had, if we ever broke up.
E estivemos a ouvir Capital Cities, Save and Sound e Miles Stevens, If We Ever Broke Up.
E vamos continuar, não é? Depois desta pausa para a música, vamos começar a falar sobre o aniversário da nossa rádio. Então, no passado dia 15 de abril, no sábado, precisamente, a Rádio Freguesia de Belém fez 2 aninhos. E não podíamos deixar de assinalar esta data.
É que não podíamos mesmo.
Não podia, não é?
E por isso convidámos algumas pessoas que foram e são determinantes para esta rádio e também alguns dos nossos voluntários que colaboram com programas aqui na rádio. E vamos começar por falar com a Maria Cid, que tem um papel muito importante na Rádio Freguesia de Belém, é? Que nos pode falar sobre o percurso desta rádio e o percurso que esta rádio tem feito, uma vez que ela é a coordenadora da rádio. Bom dia, Maria.
Bom dia. Bom dia. Olha, um gosto estar aqui com vocês esta manhã e sim, estamos a festejar 2 anos.
2 aninhos.
Se bem que já há 1 ano de trabalho anterior, portanto isto já são 3 anos de trabalho.
Passou rápido?
Passou muito rápido.
Parece que foi ontem, não é?
E foi no meio do confinamento, no meio de pandemia.
Também. Até com emissões via Zoom.
Sim, foi uma coisa muito animada.
Foi, eu também acho que sim.
Mas sim, acho que está a correr bem e pronto, o que é que querem saber?
Tudo,
queremos
que tu
saber
quiseres,
tudo. Dizer. Como é que foi? Como é que isto surgiu? Foi uma
como
ideia
é que foi
tua?
Esta ideia? De onde é que vem esta ideia?
Olha, a ideia surgiu a uma visita à Rádio Miúdos, que é uma rádio online feita por crianças e jovens no Bom Barral. E quando visitámos o espaço e o projeto, achámos que a metodologia era muito interessante. Porque era nesta base de passagem de conhecimento, ou seja, os alunos, ou os jovens, não é? Alunos, os jovens, também são de ser, também hão de ser alunos, mas não estavam lá como papel de alunos. Aprendiam como fazer rádio com adultos e outros jovens que já tinham experiência e depois passavam o conhecimento a outros que chegavam, novos que chegavam. e depois exploravam coisas que conhecimentos que, ou curiosidades que tivessem, exploravam nesta parte de criar texto e depois de falar sobre, criar conversas entre eles. E portanto foi assim um projeto que...
Mas como é que vocês chegam à Rádio Miúdos? Como é que se lembraram? Não é assim, de repente eu acordo, olha, hoje vou para a Rádio Miúdos. Como é que foi isso?
Olha, foi porque eu tenho duas filhas. E um dia estava a pesquisar atividades que para que elas pudessem fazer numas férias de Natal, e encontrei um workshop de rádio na Rádio Miúdos.
Pela Rádio Miúdos.
Sim.
Pronto,
então foi uma coincidência, casualidade.
Foi. E depois depois também foi ótimo, porque houve uma receptividade e houve uma abertura enorme da parte do executivo da Junta para pensar neste projeto, para montar este projeto e apostar nele. E, portanto, quando visitámos a Rádio Miúdos, conversámos com a direção, com o coordenador, percebemos como é que aquilo funcionava, quais é que eram os princípios, com quais nos identificámos também, e achámos, olha, isto podia ser interessante, haver uma rádio ao nível de uma freguesia, em que não é feita só por crianças e jovens, mas também poderia ser feita por toda a gente, não é? desde crianças, crianças pequeninas até pessoas mais velhas.
Não há limite de idade.
Não há limite de idade. Portanto,
e a Rádio Miúdos ajudou-vos ainda nessa...
Sim, portanto, eles começaram connosco logo no início com a formação, em 2020, exato. Começámos a planear isto no verão de 2020, arrancámos com a formação... em setembro, outubro de 2020, convidámos já nesse verão pessoas da comunidade e da freguesia a participar e a montarem a rádio connosco, com a Junta, porque queríamos muito esta ideia de uma rádio que fosse comunitária, que envolvesse a comunidade.
E as pessoas reagiam bem ou ficaram assim um bocadinho desconfiadas?
Curiosamente, tivemos várias pessoas a contactar-nos e dizer, olha que giro, gostava de...
Também queria participar.
Sim, e então conseguimos arrancar com um grupo até interessante, um núcleo interessante. Algumas dessas pessoas mantêm-se até hoje connosco como voluntárias, o que também é muito bom.
É bom.
Outras, enfim, seguiram outros caminhos e profissionalmente às vezes é incompatível, não é?
Pois.
E começámos assim, com formação, depois formação presencial, depois online devido à pandemia.
Depois presencial outra vez.
Depois presencial outra vez. E sempre assim com estas questões, mas sim, conseguimos montar.
E tinhas essa ideia, era assim uma coisa que tu achavas que era difícil ou que era uma coisa complicada? Qual era a tua expectativa? Porque, no fundo, também precisas um bocadinho de gravações e de mexer em
agora,
mesas.
Agora.
Mas é isso que eu estou a perguntar. Não. Mas é isso que eu estou a perguntar. Achas que foi assim uma expectativa grande? Correspondeu às tuas expectativas ou achaste que podia ser mais fácil ou mais difícil?
Pensaste nisso, a tua ideia é, eu quero montar.
Bem,
esta...
Para quem não me conhece, eu venho da área da psicologia.
Pois, é verdade.
Sou psicóloga, não tenho propriamente esta vertente da comunicação social. E portanto,
mas
mesas
na verdade,
de mistura.
Não está com pessoas.
Exato, e a comunicação faz parte. É? Só que esta coisa de editar mesas de mistura com imensos botões e fios por todo lado criava-me às vezes um bocadinho uma ansiedade. Mas o engraçado é que ao visitar este projeto da Rádio Miúdos, nós adultos que não sabemos, vemos miúdos.
A fazer
é? E pensamos, isto não pode ser assim tão complicado. Nós já devemos de conseguir chegar lá também, não é?
Desconstruir os medos.
Exato. E o João Pedro Costa foi assim o nosso mentor ao nível da formação. E ele, de facto, também levava as coisas com uma simplicidade e ensinou-nos a todos de uma forma tão simples que foi fácil aprender.
Foi um bom professor.
Foi um excelente professor.
E vocês também foram bons alunos.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Estávamos todos motivados e com vontade e com muita curiosidade.
Sim, isso também é muito importante, sim, não é? E é meio caminho andado, sim, porque as coisas corram bem.
E as voluntárias foram também impecáveis, mantiveram-se nas formações online, presencial. Passando por algumas angústias, não é? Porque criaram um projeto novo, porque alguns deles fizeram os seus programas de rádio. Okay. E era pela primeira vez que faziam um programa de rádio, não, não tinham essa experiência. E há aquela angústia inicial: será que isto é bom? Será que isto alguém vai gostar? Sim, tem valor?
Acho que é um bocadinho, é um bocadinho o nosso caso, não é? Quando a Maria nos desafiou para este nosso projeto, o Olavozinho também.
Mas
nós...
E antes do Olavozinho, a Maria andava aqui, fez-me assim uns convites e eu pensei assim: que ideia é esta? Não me faz sentido nenhum. Mas podias? Eu disse: pois, mas eu agora tenho pouco tempo. Que é aquela desculpa.
A desculpa do tempo.
Aquela desculpa simpática, não é? Bem educada. Tenho pouco tempo e tal. Mas entretanto, eu acho que há coisas que têm que ser, não é? E acaba por surgir esta oportunidade do Olavozinho. E enfim, está aqui a minha parceira, a Luísa. E eu acho que nós fazemos uma boa...
Uma boa dupla.
É, uma boa dupla.
E para quem não sabe, o Olavozinho... Foi o nosso primeiro programa em direto. A emitir em direto. E lançámos esse desafio a vocês.
Fechou.
Também completamente
sem saber
o que é que estávamos a fazer. Mas com.
Ainda bem.
Por um lado, ainda bem. É verdade.
Sem sabermos o que estávamos a fazer e pronto, e olha, correu.
Mas eu acho que acabou. Pelo menos eu posso falar por mim, não sei se, Luísa, depois tu irás concordar, mas aquilo que eu estava a ouvir a Maria dizer há pouco, que era a curiosidade, a motivação, a vontade de participar, o gosto de realmente começar a fazer coisas diferentes. Eu senti muito
sim,
isso.
Sim, eu também.
No início tive aquela do...
Vou revelar. As quintas-feiras eram as melhores quintas-feiras
da semana.
Que era quando era o Olavozinho emitiu pela primeira vez.
Isso, é verdade, eu disse isso aqui muitas vezes, que eram as manhãs onde eu me sentia mais, onde me divertia mais. E eu cheguei a dizer, enfim, peço desculpa se há quem estiver a ouvir e ficar aborrecida com o que eu vou dizer, mas eu dizia, para mim, a minha vontade era que as quintas-feiras fossem,
todos os
as manhãs fossem iguais, não é? No resto dos dias, porque para mim era um divertimento enorme, mas continua a ser, não é?
Ainda bem.
Continua a ser.
No início era uma carga de nervos para a Mariana.
Era. É verdade.
A Mariana sofria muito porque depois tinha que ir com vocês para a rua e estava sempre aflita à procura de pessoas para falar com vocês na rua.
Sim. E nós começámos com uma pessoa que não está aqui agora.
Olha a Mariana lá fora.
Pronto, com a Mariana já está para nós.
Mas é verdade, ela ficava sempre.
Acho que quando sairmos daqui não vai correr bem.
Mas falta aqui
temos
falar
bolo,
nela.
Temos bolo para compensar.
Falta aqui falar em alguém que esteve connosco. Nós éramos três, não é?
É, exatamente, a Mafalda. Que fazia connosco os diretos também, do Olá Vizinho, Mafalda Proença.
Estava sempre uma na rua e duas em estúdio. E a Mafalda, enfim, já não está connosco porque, por razões profissionais, teve que seguir outro caminho. Também é um pouco como a Maria referiu há bocadinho. Mas o programa já não está igual ao que era. Aliás, nós já conseguimos ter duas edições, o que foi excelente. Agora... Houve aqui uma pequena pausa, não é? mas eram duas edições que eram diferentes, muito diferentes uma da outra, eram abordagens diferentes, o que eu também acho, eu disse isso à Maria muitas vezes, eu acho que era interessante que fossem diferentes. Mas o das terças-feiras, que era antes das quintas, também já não está igual ao que era no início, também já tem um formato diferente. Acho que nós acabamos por ter aqui já alguma tarimba, não sei, Maria, se concordas.
Sim, sem dúvida. Eu acho que à medida que os voluntários, neste caso, vocês estão nesse cargo, não é? Como voluntários aqui da rádio, porque não têm propriamente a obrigação.
Mas temos vontade de quitar.
Sim.
Se nos tirarem daqui, nós vamos ficar.
Tem um microfone, seja em estúdio, seja no exterior, de qualquer lado, às vezes que me dê um microfone, eu venho.
Mas eu acho que nós temos sentido exatamente isso. É à medida que as pessoas vão iniciando os programas e o seu projeto, não é, de programa, há sempre aquela ansiedade. E depois o programa vai evoluindo, vai crescendo. A pessoa também vai ganhando experiência, vai. Sim, claro. E pronto, e nós temos sentido isso de uma forma,
no geral,
mesmo sim, transversal outros, em relação a todos os outros, sim, programas.
Mesmo a equipa técnica também é assim, não é?
Também, claro, então nós estamos a aprender todos os dias e vamos descobrindo coisas novas. E pronto, e mesmo aqui a Sofia com os seus dois ou três computadores.
Mas... A Sofia que nos safa.
Sim, vamos sempre aprender.
Sim, já melhorou em termos de equipamento, já temos outras.
Sim, e pronto, o caminho até agora tem sido bom e temos cerca de 20 voluntários, mais ou menos, coisa menos coisa, porque depois há uns que são mais presentes, outros que vão fazendo mais coisas mais pontualmente, 30 instituições também que participam connosco,
números interessantes.
Desde escolas, desde instituições públicas, enfim, coisas assim mais próximas da freguesia, não só da freguesia, mas desde que tenham conteúdo que seja do interesse da comunidade. Nós aceitamos os projetos e ajudamos a criar o programa de rádio.
Portanto, aqui está o convite.
Sim, claro.
Se tiver uma ideia.
Sim.
Se fizer parte
e o convite para pessoas, voluntários, que podem ser desde jovens, não só a criar programas de rádio, porque às vezes as pessoas têm algum receio de falar, não é? E de criar mesmo, de dar voz.
Sim.
Mas há todo um trabalho que tem que ser feito para trás, que é a edição, não é?
E conteúdos
e criação de conteúdos, às vezes a escrita também pode ser. E que é preciso pessoas para isso também. Por acaso têm desaparecido mais pessoas para criar programas do que propriamente para a edição. E nós precisamos de ajuda na edição.
Portanto, isso é importante que estás a dizer.
Sim.
Que, em termos de voluntários, em termos de participantes na rádio, há diversas valências que interessam.
Exato. E até agora são mais as pessoas que nos procuram para fazer
programas. Eu quero fazer um programa.
Sim.
Mas também precisamos?
Precisamos da parte de edição. Pessoas que gostem desta do back-office, não é? Esta coisa de estar atrás...
Não estar atrás do microfone, mas estar atrás, a produzir uma série de conteúdos.
E precisamos de ajuda com essas pessoas.
Alguém nos está a ouvir que
exatamente.
Sabe
fica aqui
isso.
O convite.
Jovens, adultos, séniores, pessoas com curiosidade, mesmo pessoas que não saibam... Lá está, a nossa forma de trabalhar aqui é muito a passagem de conhecimento. E, portanto,
e podem aprender convosco,
podem,
não é?
Aprender, exatamente.
Mesmo depois. que achem, eu se calhar não sei, portanto tenho medo de ir lá porque tenho medo de fazer mal, ou não se preocupem.
Não.
Estão todos
convidados. Isto funciona como qualquer outro trabalho de voluntariado, que é, naturalmente, tem que se aprender, não é? Tem que se chegar ao local, perceber como é que funciona. E depois há aqui uma integração, não é?
Exato, e as pessoas que não pensem que chegam aqui ficam sozinhas, porque têm sempre todo o apoio da produção.
O que é importante é que quem se propõe a ser voluntário tenha sempre aquela postura de compromisso com...
Sim, claro,
o mínimo.
E depois nós temos criámos um grupo, naturalmente, com os voluntários, portanto também já houve interações entre voluntários, pessoas que não se conheciam, mas ficaram-se a conhecer e que ajudam-se, portanto, há aqui um apoio entre eles.
Mais uma vez, envolver a comunidade.
Exatamente, portanto, tem sido...
Que é um dos principais objetivos desta rádio.
Tem sido assim.
Portanto, o balanço tem sido positivo.
Tem sido muito positivo, acho que sim. Acho que desde programas que fizemos em várias áreas, ou não fizemos, mas ajudámos a fazer em várias áreas, desde a área da educação, da ciência, da saúde, música, do humor... depois de emissões em direto também, que fizemos, de concertos, emitimos a Assembleia de Freguesia também, para quem não pode estar lá presencialmente, mas está em casa no conforto e consegue ouvir na mesma os assuntos importantes da freguesia, reportagens também que possam ser do interesse. Acho que tem sido assim, enfim, tentar chegar um bocadinho a todo lado.
E os objetivos de futuro são?
Pois, gostaríamos de chegar a cada vez mais pessoas. Sabemos que já somos ouvidos por várias fregueses e não fregueses. Porque a rádio sendo online pode ser ouvida no mundo inteiro. Mas queremos chegar mais perto. Sabemos que existe, pelo menos aqui na freguesia de Belém, uma população sénior ainda bastante significativa.
Porque nós já estamos a conseguir chegar.
Sim, sim. Né? Sim, mas é preciso ajudar as pessoas também a perceber. Porque
como é que
a primeira
funciona?
Coisa que as pessoas perguntam quando dizem.
Qual é a frequência?
Qual é a frequência?
Qual é a frequência?
Pois. Já me perguntaram.
Exatamente.
Também.
Qual é a frequência?
Qual é a frequência?
E nós temos que explicar. Não é bem uma frequência, mas também não é muito difícil.
Não é uma frequência, mas pode ouvir com frequência.
Pode ouvir com muita frequência.
Isso é muito bom. Muito bom. Olha, eu acho que se calhar esta frase era de.
De ficar como slogan.
Obrigada, obrigada.
Escreva aí, Sofia, escreva aí.
Toma nota.
Para
que não fuja. Mas estava eu a dizer que nós, aos pouquinhos, estamos a conseguir chegar a essa faixa etária mais sénior.
Sim.
E eu estava, de repente, aqui a lembrar-me que nós já conseguimos ter aqui no Olavozinho, precisamente, uns convidados mais séniores a participar. Estou-me a lembrar do...
É verdade, quando foi no Dia dos Namorados.
E há aquela primeira resistência, o quê? Mas
ir à rádio.
Não, então, não, eu acho que...
Mas depois eles confessaram-nos que adoraram.
Aqui, divertem-se si mesmo, imenso, e falam sobre o programa toda a gente, partilham nos seus Facebooks.
É verdade. E acabam o programa a dizer, quando me quiserem convidar outra vez, podem.
Pronto, estou disponível.
Eu
lembro-me que muito recentemente eu estava a falar com alguns séniores que acompanham outras atividades aqui da Junta, eu estava a combinar, da última vez esteve cá esta pessoa, aquela, na próxima estamos a pensar o que é que acha e tal. E há uma outra que estava de parte, não estava ali no grupinho, e disse, mas eu também gostava de participar. Eu disse, olha, desculpe, mas pronto, agora já temos aqui o grupinho. Mas pronto, mas já sabe, fiquei
vez?
Já com o meu número de telefone. Eu disse, com certeza, não vou esquecer. Portanto, há realmente uma... passando aquela primeira barreira.
Da vergonha, não é? É um bocadinho de vergonha. Mas depois, quando experimentam, de facto, é uma delícia, não é?
E divertem-se. E acham que são muito mais capazes de fazer coisas que eles nunca tinham imaginado que seriam capazes de fazer. E isso é muito importante. Faz parte de um trabalho que nós, aqui na Junta, acabamos por desenvolver. Não só com os sénios, mas com outras faixas etárias, com os nossos fregueses, e que é envolvê-los na comunidade, combater o isolamento, contribuir.
E a rádio também tem essa função.
Nem mais.
E tem essa função nesta possibilidade de as pessoas poderem ouvir o que é que se passa na freguesia através da nossa rádio, aproximar os vizinhos uns dos outros, não é? Porque isto às vezes... vivemos próximos, mas não vivemos...
Mas estamos distantes, estamos próximos, mas estamos muito distantes.
Estamos distantes, e às vezes não conseguimos compreender os outros também, devido a essa distância.
Claro.
E havendo comunicação, eu acredito que possa ser...
E a rádio pode ser mais
uma solução, para às vezes, para evitar determinadas barreiras.
Claro.
E outra coisa que também é muito importante, um bocadinho ao encontro daquilo que estavas a falar, Fátima, sobre eles poderem aprender mais, nós, de repente, saberem mais... Eu acho que nós aqui também temos sido um complemento pedagógico para os alunos aqui da freguesia, porque as escolas que nos têm visitado e têm conhecido a rádio percebem que a rádio tem um grande valor também para consolidar as aprendizagens que eles fazem na escola.
Estava-me a lembrar daquele programa que fizemos sobre o Dia Mundial do Pi. Que tivemos cá uma convidada que era professora de matemática numa das nossas escolas e ficou entusiasmadíssima e disse: vou pensar com carinho num projeto que possa envolver os meus alunos e que passe
pela rádio.
Isto porque também acho que não era o primeiro contacto que ela tinha com este meio de comunicação, porque acho que ela já tinha feito isso no passado. Mas tinha sido uma coisa que tinha ficado lá atrás. Num determinado momento da vida dela e sobre o qual ela nunca mais tinha pensado.
Pois. E quando veio aqui,
estas boas memórias.
Não sei se tiveram conhecimento, mas houve um programa que foi criado aqui, que é Versos e Reversos, feitos por uma professora de português em conjunto com os alunos, que surgiu porque essa professora tinha pedido aos alunos para escolher uma letra de uma música e depois declamar a letra em sala de aula. E nós tivemos conhecimento desse projeto que ela propôs aos alunos. E então fizemos este desafio, ou lançámos este desafio à professora, de vir à rádio com eles.
Para eles declamarem aqui.
Para eles declamarem e depois eles ouvirem-se, não é? E saiu um projeto muito giro. Portanto, está disponível no site, podem ouvir. Se tiverem curiosidade, vão lá espreitar.
Versos e reversos.
E está muito giro. E lá está. E sentimos, e depois a professora também deu-nos esse feedback, que foi um reforço na aprendizagem. Uhum. Porque eles aí, como depois tinham que ouvir a gravação...
Depois vão ver os... Ai, eu acho que aqui fiz exato, mal, aqui exato. Vou melhorar
aqui
isto.
Falta-me dar mais ênfase aqui, menos aqui, enfim. E foi muito giro.
Eles
e a projeção da voz, voz, não é? Às vezes sim, na escola não tem esta... Não, enfim,
ninguém se ensina, não é?
Pois. E então aqui com o microfone... Com os escutadores é impossível ignorar.
É um grande projeto este, Maria, não é?
Olha, eu acho que tem pernas para continuar a andar e para muito tempo. E só me resta dizer parabéns a todos.
parabéns a todos.
Parabéns à rádio.
Sim, mas parabéns sobretudo a quem de repente se lembrou. Que isto podia ser uma.
Mas também a quem proporcionou. E a quem
ajudou a pôr em prática.
Ajudou sim. a pôr em prática. E
porque às vezes há muito boas ideias, mas depois
claro, e acreditou no projeto. Pois. E portanto, nesse sentido, a Junta tem feito aqui um bom trabalho e a comunidade também. E daí, parabéns a todos.
Parabéns
então, parabéns
a todos.
A todos.
Obrigada, Maria.
Obrigada eu.
Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Olha, além dos parabéns.
Continuação de um bom trabalho.
Obrigada. Sim. E obrigada por teres apostado em nós também. Não te vamos deixar ficar mal.
Sim. Bora lá.
Do que tive de depender de nós.
Mas a Maria falou aqui de uma pessoa, não foi, Fátima?
Do quê?
Falou aqui de uma pessoa
sim.
que foi importante.
Foi um mentor, não é? Como disse a Maria, que é o João Pedro Costa, que realmente ajudou a ativar a Rádio Freguesia de Belém, que deu as primeiras formações ao grupo de voluntários.
Esteve connosco na inauguração da Rádio Freguesia de Belém, a conduzir o direto, não é? Uhum. Quando foi a inauguração foi um direto.
Eu espero que ele nos esteja a ouvir, não sei se estará, mas se estiver...
E com
muito
certeza
obrigado.
Também tem boas memórias dessa formação que deu e de todo este início de percurso.
Sim, um beijinho ao João Pedro e um beijinho à Verónica Milagres também, que é a diretora da Rádio Unidos.
Muito obrigada.
Muito obrigada a todos.
A todos. E antes de continuarmos a falar com os nossos voluntários, a Maria já referiu aqui alguns, mas nós vamos ter aqui presencialmente e eventualmente outros. Também ao telefone outros. Antes de falarmos com eles, vamos ficar com o Imagine Dragons e com o Lewis Capaldi. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took at me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did ever.
effortless, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. It rained down like. Flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh ooh, the blood in my veins, oh ooh. But they never did, ever did, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like. By the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Before you go, was never the right time. Whenever you called, went little by little by little until there was nothing at all. Or every moment, I started to play. But all I can think about is seeing that look on your face when you hurt under the surface. Like troubled water running cold. Well, some can heal, but this won't. So before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So
Nós temos aqui, um momento um bocadinho atrapalhado, porque o bolo que a Sofia fez, que é o bolo de aniversário da rádio, está muito bom.
Já, e eu estava de boca cheia.
Tu não me perdoas, não é?
Não, comida já sabes.
Eu ainda não provei, mas vou provar.
Prova que
não
está
sai
lá.
Daqui sem provar o bolo da Sofia, que ainda por cima, para além de estar bom, é muito bonito. É, criativo, porque realmente uma das características, qualidades da Sofia é ser muito criativa, não é? Não concordas?
Sim, a Sofia é muito criativa e também boa cozinheira.
Uhum.
Já não é a primeira vez que comemos alguma coisa feita pela Sofia.
Muito bom, é verdade. E então, vamos agora falar com os nossos voluntários, como dissemos há bocadinho. E vamos começar por...
Vamos começar com o João Gaspar, da Fundação Liga, uhum, que tem um programa aqui na nossa rádio chamado Histórias que Nos Ligam. Vamos ver se já conseguimos estabelecer a ligação.
Exato. João.
Olá, João. Bom dia.
Olá, muito bom dia.
Ah, pronto, estávamos a ver se estava Tínhamos desse lado
o João
ou não.
Aí.
Não, ele não conseguiu.
Pois, não conseguiu estar aqui presencialmente, mas está ao telefone, que é a mesma coisa, não é?
Penso que sim, pelo menos o desejo de desejar os parabéns, né, à Rádio Belém, uhum, mantém-se mesmo à distância.
Obrigada. Oh, João, e gostávamos que nos falasse um bocadinho sobre esse programa.
Este programa é um programa organizado pela Fundação Liga. A Fundação Liga tem 67 anos.
Já apoia... é sénior, não é?
É verdade, já é uma sénior, mas cheio de vitalidade. Apoia crianças a partir dos 0 meses na intervenção precoce na infância até aos 90 e muitos anos no clube sénior e nas nossas consultas e fisioterapia. O grande
objetivo?
A grande área da Fundação Liga é a intervenção junto de pessoas com deficiência, mas este programa não pretendia tocar na nossa área de atuação, nem falar da parte técnica, mas sim dos afetos. Nós dizemos que a Fundação Liga é uma casa de afetos, porque é feita com muito amor, não só por parte dos colaboradores, mas também de todos aqueles jovens e clientes que passam lá o dia, não é? E que usufruem dos serviços da Fundação Liga. E queríamos fazer um programa que passasse e que transmitisse essas histórias, no fundo, as histórias que fazem Fundação Liga. As histórias que nos ligam a todos em volta desta casa que faz tudo com bastante carinho e afeto.
Muito bem. E isto foi assim um convite?
Como é que chegaram até
Como é que chegaram, exato, até à rádio?
Nós recebemos inicialmente um convite da Rádio Belém para fazermos uma promoção através de uma outra entidade e na altura acabou por não se concretizar, uhum, e recebemos no início do mês de setembro uma proposta para apresentarmos alguma programação para a nova grelha e sugerimos este programa. A equipa da rádio achou bastante interessante, não é? Porque a ideia é ser rotativa, portanto todos os nossos colaboradores são radialistas por um dia.
Todos participam.
Exatamente. E juntam-se na rádio com o cliente, não é? Onde partilham os dois esta realidade em comum que é a vivência na Fundação Liga, uhum, nos diferentes serviços. Portanto, tem corrido muito bem, penso eu, e tem sido muito interessante também pessoas que não têm qualquer tipo de ligação à rádio a viverem este mundo especial e diferente, não só... E até mesmo os nossos jovens com deficiência do CAFI, que tiveram aí há pouco tempo e que mostraram bastante felicidade por estar a entrar num mundo novo, a conhecer o que está por trás daquele aparelho de rádio, que para eles é mágico, e também esse lado emocional que nós podemos trazer aos nossos clientes tem sido muito importante.
E este vosso programa acontece com que periodicidade?
Quinzenalmente, todas as quintas-feiras, a partir das 11 horas.
Durante quanto tempo, mais ou menos?
São programas curtos, nós temos uma mensagem de 15 a 20 minutos. A ideia é partilhar uma história que envolve de quem está também a ouvir, portanto uma história que possa ser entendida e vivida também de vários níveis por quem nos está a ouvir e é bastante curto, passar uma mensagem de diversidade, de inclusão também, nós também temos essa missão, através das histórias passar este cunho de uma sociedade plural. Mas curtinho para que as pessoas também se possam envolver e também não se sentir muito, muito desgastadas com o programa, porque acho que as pessoas cada vez têm menos tempo e mensagens curtas e com este ponto de vista de histórias acaba sempre por chegar mais próximo das pessoas
e cumprir os objetivos que é, na verdade, passar a mensagem de inclusão, não é? E desmistificar esta ideia de que a pessoa com deficiência é alguém que não consegue ou não pode aceder a determinadas tarefas ou executá-las, não é?
Exatamente, sim. Uhum. Nós queremos mostrar que todos nós temos um papel na sociedade. Exato. Não só as pessoas com deficiência, mas também o etarismo. Ainda há pouco tempo, o último programa foi com uma idosa de 89 anos, uhum, que apesar de todas as contingências associadas à sua idade e os problemas de saúde, mantém-se viva na sociedade, procura ter um papel ainda hoje presente e vivo. Portanto, é mostrar que todas estas pessoas, que de certa forma estão um bocadinho à margem, que não podem estar à margem, que elas fazem parte da sociedade, que elas estão incluídas, que elas estão vivas no sentido de produzir, de criar e de lutar por esta sociedade cada vez mais plural, não só na deficiência, mas também em todas as faces da nossa vida, não é?
Exato. Que todos nós temos algo para partilhar, para aprender, para contribuir para esta sociedade. Como dizem,
de uma forma ou de outra, seja lá de que forma for, mas todos
podemos aprender, todos podemos ensinar, não é? É isso.
É verdade. É esse o objetivo também do programa: aproximar à rádio e também levar esta mensagem de diversidade.
Uhum. Muito obrigada, João.
Parabéns.
Obrigado,
parabéns pelo parabéns. Seu programa também. Uma vez que a rádio também está de parabéns, todos os programas estão de parabéns também.
Claro.
E é obrigada verdade. Por ter dispensado este tempo para estar connosco. Muito obrigada,
muito obrigado,
João, e até uma próxima.
Obrigado, até logo, obrigado.
E continuando nesta linha da diversidade e da pluralidade, não é? Temos presencialmente aqui a Sara Pestana.
É isso.
Bom dia, Sara.
Bom dia, muito obrigada. Parabéns, desde já a todos, realmente.
Parabéns, obrigada.
A todos nós, exatamente.
E a Sara vem representar a OED.
Uhum, é isso.
E tem também aqui um programa, quer-nos falar sobre isso?
Falo, sim, senhora. Então, pronto, a OED é um serviço da Fundação Liga também, portanto, a nossa casa-mãe é a Fundação Liga, mas que tem como especificidade o emprego das pessoas com deficiência.
Portanto, na área da empregabilidade.
Exatamente. E nós aqui achámos aqui muito interessante da parte também da Rádio Belém, houve aqui um encontro de vontades, digamos, uhum, assim, entre a OED, no fundo, de chegar, de fazer passar a sua mensagem cada vez a mais pessoas, não é? E da Rádio Belém nos acolher aqui com este programa, é que nós chamámos inclusivamente. Exatamente, porque é esse
inclusão.
É o tema que nós queremos tratar, é a diversidade e a inclusão. E, portanto, foi assim que nasceu o programa. O programa vai também para o ar todas as quintas-feiras. É um programa quinzenal.
Às quintas-feiras também, como o do...
Às quintas-feiras, alternados. Exatamente, vamos alternando. Exato. E tem sido um desafio muito interessante, porque também é feito por alguns técnicos da OED, também de uma forma rotativa, que também nunca tinham tido...
Não tinham tido a experiência da rádio.
Exatamente, que é uma coisa nova, mas tem sido muito interessante e muito gira. E, portanto, nós temos que fazer todo o trabalho de preparar os convidados. Portanto, é um programa, no fundo, em que nós temos uma conversa com algum convidado sobre este tema da diversidade e inclusão. E, portanto, a escolha dos convidados, a mensagem que nós queremos passar, o guião das perguntas, mais ou menos, que vamos fazer, que depois muitas vezes nem utilizamos, não é?
Mas é apenas tudo isto um alinhamento.
A conversa acaba, por, às vezes, fluir noutro sentido. Completamente. E já nem precisamos de todo do tal guião.
Exatamente. É? Mas tudo isto é um trabalho muito interessante, até para nós, não é? Enquanto pessoas e em termos de desenvolvimento pessoal, tem sido muito, muito engraçado. E também as pessoas que nós convidamos também. Porque também para elas muitas vezes é a primeira experiência que têm. E portanto,
e tem corrido bem.
E tem corrido, eu acho que sim, muito bem, têm gostado. Acho que os programas têm estado com uma qualidade incrível. Aqui a Sofia faz... Acho que
maravilhas.
Nos ajuda aqui,
magias.
Exatamente, exato. E
Sofia,
às vezes...
Sofia!
Às vezes nós esquecemos-nos, até que estamos a... Eu já, pessoalmente, já me esqueço que estou aqui às vezes a gravar e pronto, e a conversa. E esses acho que até são os melhores, não é?
Eu
acho
são que... mais à vontade, exato, a pessoa esquece de estar na rádio e está numa conversa.
Numa conversa entre amigos, não é?
Porque o objetivo então... é a conversa.
Exatamente. Claro. E ver o que é que cada um, no fundo, pode trazer para passar a mensagem que nós queremos, não é? As mensagens que nós queremos, no fundo, são sempre relacionadas com este tema, como eu disse, da diversidade e inclusão. E já trouxemos várias pessoas, já tivemos...
Essa era a minha próxima pergunta.
14 programas que já gravámos, já abordámos vários temas, trouxemos muitas pessoas com deficiência já para falar da sua experiência, não só ao nível do emprego, mas também mais lato, não é? Ao nível da sua participação na sociedade enquanto cidadãos. Trouxemos algumas empresas também que empregaram as pessoas com deficiência e, portanto, como é que tem sido esta experiência.
Falaram da experiência de integração
da pessoa. Sim, dá um feedback dessa, sim, claro.
É isso. Trouxemos também alguns temas como a questão das acessibilidades, a questão da importância da diversidade e do papel de cada um de nós na sociedade, a questão também dos direitos humanos e dos direitos das pessoas com deficiência. Também tivemos agora, o último foi sobre a lei das cotas de emprego para pessoas com deficiência, que é um tema que está muito atual, porque foi uma lei que surgiu em 2019, mas que agora é que é obrigatória, e portanto que todas as empresas estão a aderir. Têm que aderir, é obrigatório, não é alavanca, mas têm que...
É verdade, há essa questão da obrigatoriedade, porque a lei obriga a que... As empresas comecem a integrar nas suas equipas pessoas com deficiência. Mas eu também me parece que, apesar de haver esta obrigatoriedade,
há muitas que não
fazem. Não sei se concordas, Sara, que as empresas estão mais abertas a esta ideia do que
sem dúvida.
Não tantos assim, não é?
Sim, sem dúvida. É um trabalho... Lá está, por isso é que é importante este programa e outras iniciativas deste género, não é? Porque é, no fundo, trazermos para cima da mesa temas que são importantes e que as pessoas às vezes não ouvem falar. Não é? Ainda ontem nós estivemos numa ação de sensibilização numa empresa e uma das pessoas que estava lá dos recursos humanos diz que aqui há 10 anos, se lhe falassem que uma pessoa com paralisia...
Acusaria de imediato.
Exatamente.
Ideia,
por exemplo, com deficiência ou com paralisia cerebral pudesse trabalhar, que era uma coisa que ela dizia, mas
como? Impensável.
Impensável. Portanto, estamos a falar há relativamente pouco tempo, não é? Por isso é que esta mensagem, nós estarmos em todas as áreas da nossa vida, não é? E podemos passar esta mensagem de que existe um contributo válido de todas as pessoas, seja ela qual for a sua diversidade.
Pode sempre dar um contributo.
Exatamente. Todos nós temos o nosso contributo e, portanto, todos nós somos pessoas e contribuímos.
Independente da idade, do estrato social, do grau
Exatamente.
De deficiência.
Exatamente. É. E, portanto, é chegar esta mensagem ao máximo de pessoas possíveis. Porque ainda há muitas pessoas que não lidaram com a deficiência de perto e, portanto, ainda é muito desconhecido. E é o mesmo que acontece com as empresas, não é?
Claro.
Portanto, é aproximar esta realidade e fazer parte da sociedade.
Claro.
Daí o programa, não é? Inclusivamente é exatamente esse.
E ainda bem que assim é, não é? E que as coisas evoluem.
Sim, pois, na verdade, quanto mais se falar sobre estes temas... E
precisamente.
Há pouco, o João falava também da questão do etarismo, não é?
Uhum.
Quanto mais se falar sobre estes temas, mais isto entra na cabeça das pessoas, se puder dizer. E haverá uma menos
se torna mais...
posição de resistência.
Sim.
Porque,
sem dúvida.
Porque as pessoas acabam por achar...
E que torna-se por fazer um bocado parte...
Porque entra na normalidade,
entra na normalidade, sim. É uma coisa depois que uma pessoa já é habitual.
Habitual.
Não?
É isso mesmo. É isso que nós acreditamos e por isso nós temos feito...
Qualquer
nós,
meio de divulgação.
Exatamente.
É bom. A rádio é um deles e já está a provar-se que é um bom meio de divulgação.
Um bom meio.
Mas existem muitos outros que a própria OED também deve... promove, não é?
Exatamente. Sim. Nós fazemos ações de sensibilização a empresas, tentamos sempre ter o nosso site atualizado com algumas notícias, etc. Participamos em vários workshops, seminários, etc., para tentar chegar com esta mensagem
ao máximo número
de pessoas. Depois também há o passo a palavra, não é?
Claro,
cada integração profissional bem-sucedida, se calhar multiplicam-se em várias possibilidades de integração profissional, não é?
Porque... Se a experiência for boa, vão sempre dizendo também.
Exatamente.
É. Sim, cada vez mais desmistificar esta ideia de que há pessoas que não podem ser integradas porque têm este ou aquele handicap. Isso é um mito completamente, não é, Sara?
É completamente um mito, sim. Não tem cada um...
Não tem razão de ser.
Não tem razão de ser e nós temos que olhar para as capacidades e para as competências das pessoas
isso,
e procurar, de facto, depois
onde é que se podem encaixar?
Onde é que se podem encaixar, pronto. Claro que algumas precisam de alguma adaptação, não é? Claro. Que pode não ser uma adaptação física, não é? Pode ser um ajuste de horário, claro, ou de funções, ou de tarefas que podem fazer, isto a parte profissional, evidentemente, mas aqui
mas é
a questão...
é possível integrar.
Mas é possível integrar, e é essa a mensagem que nós queremos passar. Não só ao nível do emprego, portanto, aqui no inclusivamente nós não queríamos só focar o emprego propriamente dito.
Sim, mas toda a envolvência.
Mas toda a envolvência, porque o emprego é uma das facetas, mas depois
falou
existe...
Falou das acessibilidades,
exatamente,
há um bocado, não é?
Exatamente, a questão
exemplo,
das acessibilidades é muito importante. Exatamente. Portanto, tudo isso, e as próprias vivências das pessoas, não é? No fundo, as pessoas contarem como é que foi a sua história e que, de facto, as oportunidades, se calhar, ainda não são iguais a todas as outras, não é? Infelizmente, as pessoas com deficiência...
Sim, já foi feito um caminho, mas há muito ainda para se fazer,
sim. Mas já foi feito um caminho, e essa é a coisa positiva,
a
mensagem
mais
positiva que, exatamente, que eu queria deixar. Mas aqui também olharmos para nós enquanto sociedade, enquanto cada um de nós, o que é que nós podemos fazer, de facto, para permitir que as pessoas com deficiência consigam participar e dar-lhes as condições para que elas consigam participar de uma forma mais autónoma possível, não é? E é esse também o nosso objetivo, e daí não focarmos só o emprego, mas também
o emprego
ao nível
é só uma
da inclusão.
Das áreas.
É uma das áreas muito importantes, não é?
Sim,
não toda a gente sabe.
Define.
Exatamente.
Faz parte da identidade de todos nós.
Exato.
Nós.
Para além da parte financeira, não é? Que também é muito importante. A autonomia que isso nos... E às vezes um emprego faz, de facto, a mudança na vida das pessoas, não é? E depois, no fundo, dissemina para todas as outras as áreas, não é?
Mudança,
até
outras...
a autoestima, a confiança, claro, etc.
Mas há bocadinho estávamos a falar neste aspecto de... Todos nós temos aqui um papel.
Uhum.
Né? E há pouco, quando falávamos sobre o mês da prevenção de maus-tratos, falávamos justamente sobre o papel ativo que cada um de nós tem que ter. Portanto, cada
exatamente.
Um de nós que fazemos parte da sociedade temos a obrigação de ser um agente ativo de mudança, não é?
Precisamente. É de mudança e de inclusão.
E de inclusão.
Não é?
Exatamente. Seja ele na área da inclusão ou na outra qualquer, mas todos nós temos a obrigação de ter este papel ativo.
Exatamente.
Fazer mudar aquilo que é preciso ser mudado.
Exato.
Neste aspecto
e não ficar à espera que
as coisas aconteçam.
Que os outros façam, exatamente.
E sobretudo de transferir responsabilidades. Eu não faço porque não me dão, ou não faço porque os outros também não fazem. Não, cada um tem a obrigação de tomar a iniciativa de fazer a mudança, de que a mudança aconteça, não é?
Exatamente, sim. O papel da OED é apoiar no emprego das pessoas com deficiência, no entanto, nós não nos cingimos só às tarefas inerentes ou mais básicas relativamente a isso, não é? Portanto, estamos a aprender a fazer outras coisas exatamente porque achamos que se nós chegarmos a mais pessoas, depois a parte do emprego e das próprias pessoas com deficiência fica mais fácil, não é?
Claro, claro. Portanto, aquela área de sensibilização
é muito importante.
É importante, falavas há bocadinho sobre isso.
Muito importante mesmo.
Para que as pessoas cada vez mais estejam alertadas.
E cientes daquilo
e cientes do seu papel e da sua obrigação como cidadãos, não é?
É isso mesmo.
Muito bom.
É isso mesmo.
Portanto, obrigada,
muito
Sara.
Obrigada, Sara.
Obrigada também à Rádio Belém por nos dar aqui esta oportunidade, porque depois também o facto de ficarem aqui os podcasts também é que nós temos sempre pessoas ao vivo a ouvir.
Sim,
ouvir. Isso é importante, porque nós
mas também
divulgamos.
Mas também é bom que possam depois ouvir sem ser
isso também
nesse horário.
Exatamente.
Então,
para nós
disponíveis
podemos
os programas.
Utilizar exatamente esta informação depois fora isso. Também dou aqui também os parabéns, porque acho que é muito bom podermos utilizar estes conteúdos também fora e poder disseminar ainda mais.
Exato, que é o objetivo.
É isso mesmo, Sara.
Ok.
Nós temos ainda aqui... A Sara ainda nos quer aqui deixar um
A Sofia relembrou-me
a
que...
Sofia.
A Sofia que é aqui o nosso...
Sofia!
A Sofia hoje sai daqui com um
hoje
eco.
A Sofia está no...
Não, olha, uma coisa que eu não referi, sim, realmente, sim, pronto, de facto, mas é que é um programa referenciado como uma boa prática.
Sim, é muito importante.
Sim. Pois é verdade.
É muito importante
pois
referir
é.
Isso.
Lá está, pronto, pela COFAS, que é uma organização internacional, de famílias de pessoas com deficiência que nos distinguiu aqui como um programa referenciado. Como...
Ai,
olha, não é estão isso. A ver, ah, lá está. Isto é aquela. Não exatamente,
foi o dia. Mas às vezes escapam coisas, não é por mal.
Pronto, e também já há uma associação que nos contactou para estão a, também a fazer um guia de boas práticas, okay. E portanto de incluir aqui o inclusivamente. Nessas boas mas práticas.
É
portanto, acho
é
que
isso é muito bom.
É muito gratificante, mas estão a ver, este reconhecimento é gratificante, mas para mim realmente o das pessoas, o das, é aquele que nos chega então, mais okay. Humano, mais foi aquele que nos salientou mais. Não, mas é ótimo, sim. É, foi
isso
muito
quer
bom.
Dizer que este trabalho está a ter visibilidade.
Está a ter visibilidade.
Está a atingir os seus objetivos.
Sim, claro. Penso que sim.
Os objetivos que se propõe.
Penso que sim. O que nos dá aqui uma responsabilidade acrescida, no sentido dos nossos convidados, das nossas conversas, ser sempre interessantes
mas ao mesmo tempo
e diversas também.
Mas dá outro alento.
Exato, é isso ótimo. Que eu ia dizer.
É muito bom.
É?
Tira-te as palavras da boca.
Completamente.
Muito bom mesmo.
Que bom. Pronto. E então? Agora sim. Obrigada.
Obrigada, então.
Até uma próxima oportunidade que possamos ter aqui a Sara.
Agradecemos à Sara, agradecemos ao João e, last but not least, agradecemos...
À Maria, sim, claro.
Por terem estado aqui também a celebrar a Rádio Freguesia de Belém. E antes de passarmos ao próximo tema de hoje, vamos ouvir mais uma música com...
Então, com o Swedish House Mafia, Don't Worry, Child.
Don't you worry, child.
Agora vamos deixar...
Sist nås vi av nyheten att det svenska succébandet Swedish House Mafia lägger ner. Medlemmarna som arbetat tillsammans sedan 2005.
There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now.
and we could never have pictured it like this. So thank you so much for coming now and making this the best show of our life.
Então, como dissemos no início do nosso programa, hoje celebra-se... Queres ser tu, Luísa? Sabes o que é que se celebra hoje?
Não faço ideia, não. Fátima. Estou a brincar, claro. Não. Sei muito bem o que é que hoje se celebra, que é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, pois trabalhei durante 17 anos em dois dos monumentos mais visitados do país. Portanto, sabia.
Então, e quais foram esses monumentos onde tu trabalhaste? Já agora queres...
Olha, dizemos... foram dois monumentos da nossa freguesia. Foi o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém.
Por acaso, vamos falar dela hoje.
É verdade, na nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da nossa freguesia, vamos falar sobre a nossa...
Tu estás à vontade, à tua praia, não é? Então, mas falando propriamente sobre o que é que está implicado, o que é que quer dizer esta celebração de hoje como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios... E porque, enfim, se calhar para algumas pessoas esta data pode ser mais, não sei, ser um pouco mais desconhecida, não é? Tu sabias por acaso qual é o lema deste ano para a comemoração?
Por acaso não.
Então, é Património e Mudança. A Direção-Geral do Património, a DGPC, em colaboração com o International Council on Monuments and Sites de Portugal, estão a impulsionar a divulgação deste tema, Património e Mudança.
E já agora, para quem não sabe, Fátima, queres dizer para que é que serve este dia?
Claro. Então, pode ler-se no site da DGPC que o objetivo deste dia é promover a preservação do património cultural e histórico, bem como alertar para a necessidade da sua conservação e proteção, que é importante, não é? E com o tema escolhido, tal Património e Mudança, pretende-se assim divulgar estratégias que demonstrem todo o potencial de pesquisa e das práticas patrimoniais enquanto um elemento de resiliência e estabilidade num mundo em constante transformação.
É interessante, Fátima. O que é que mais podemos saber sobre este tema?
Então, que a ideia é definir planos de resistência e adaptação às mudanças climáticas, estimular a reconciliação das comunidades com os seus habitats, isto é muito importante e nós por acaso focámos neste aspecto muito recentemente no programa, impulsionar a divulgação da diversidade do património construído e imaterial e apoiar a criação e concretização de ideias inovadoras orientadas para a cidadania global e para o empreendedorismo com impacto na economia verde.
É de facto um tema pertinente para os tempos que vivemos hoje em dia. Uhum. Vamos ficar atentas às atividades que decorrem hoje e durante o resto da semana e convidamos todos a contribuir para a preservação do património cultural e histórico.
É isso mesmo, Luísa. E a preservação do património cultural e histórico é uma responsabilidade de todos nós. Mais uma vez, agentes ativos.
Aqui noutro mesmo
contexto, mas continuamos a ter esta obrigação, não é? E vamos aproveitar esta oportunidade para valorizar a nossa identidade e celebrar a nossa história e cultura.
E já agora, queremos divulgar para todos os que nos estão a ouvir que hoje decorrem diversas atividades por toda a cidade e que são totalmente gratuitas.
Exato. E então, tome nota. Começamos pelo Museu dos Coches, que é aqui da nossa freguesia. Hoje, ao meio-dia, daqui a pouco, no âmbito da exposição temporária E Vós Tágides Minhas, patente no Museu Nacional dos Coches, será feita uma abordagem às Tágides, que é o tema central da exposição que está patente. E é proposta uma viagem assente em quatro linhas de leitura da obra camoniana, Viagem, Mitologia, História de Portugal e Reflexões do Poeta, patentes nas pinturas e esculturas do artista Norberto Nunes. A visita é comentada e estará a cargo de Horácio Ramos, da Associação Cleonardos e da equipa da comunicação do Museu Nacional dos Coches. O local onde isto vai acontecer é no novo edifício do Museu Nacional dos Coches, na sala de exposições temporárias, no piso 1. Aconselha-se uma inscrição prévia, não sei se ainda vão a tempo, e essa inscrição deverá ser feita para o e-mail comunica@mncoches.dgpc.pt.
Estivemos às 11, mas também vamos ter às 15 e depois às 16h30 a visita à exposição Se os Objetos Falassem. Nesta exposição poderão ver como os objetos merecem uma maior atenção e valorização enquanto património inestimável de todos nós, já que eles são como testemunhos de importantes acontecimentos históricos. A visita é sem marcação, mas limitada a 20 pessoas por ordem de chegada. Já sabe, 15h e 16h30 hoje ainda. A orientação estará a cargo da Reginda Palma, que é a coordenadora do Serviço de Extensão Cultural, da Filomena Barão da Cunha e da Ana Rita Lopes. São voluntárias do Serviço Educativo da Extensão Cultural. O local, como há bocado a Fátima disse também, é no novo edifício do Museu Nacional dos Coches e o ponto de encontro é a entrada no resto do chão do museu, junto aos elevadores.
Mas também o Palácio Nacional da Ajuda e o Museu de Etnologia têm programas especiais de visitas. Também o Mosteiro de Jerónimos terá, hoje à noite, um concerto, que é um concerto noturno, obviamente, vai acontecer à noite, e que assinala os 400 anos da morte do compositor inglês William Byrd.
E saindo aqui da freguesia, mas ainda em Lisboa, no Museu Nacional do Traje, há duas conferências sobre a importância da família Palmela no século XIX e no Panteão Nacional, sessões de apresentação do projeto Inspirações Sonoras, onde pode assistir a 6 vídeos musicais concretizados numa parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Panteão Nacional.
Mas temos mais para lhe dizer. Já no próximo dia 20, e esta aqui é importante também tomar nota, ou seja, na próxima quinta-feira, no Centro Social de Lain, pelas 19 horas e com entrada livre, podem assistir a um concerto de violino e contrabaixo com peças de Haydn, Mozart e Rossini, que será executado por Diana Tsonkova, no violino, e Hercole de Conca, no contrabaixo.
Este evento insere-se nas iniciativas que decorrem de 20 de abril a 21 de maio, promovidas pela Câmara Municipal de Lisboa, em colaboração com as Juntas de Freguesia e a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que nos traz mais uma edição de Sons pela Cidade, Música em Festa, a 8 locais da cidade.
Isso mesmo. E em 2023 marcam presença as freguesias de Ajuda, Avenidas Novas, Beato, Belém, Carnide, Santo António, São Vicente e Parque das Nações, que acolhem concertos em locais improváveis. Os espetáculos estão a cargo dos solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa e do programa fazem parte obras de Telemann, Vivaldi, Tartini e Hindemith, entre outros. Esta iniciativa realiza-se desde 2015 e consiste num ciclo de concertos de música de câmara, de entrada livre, promovido nas freguesias da cidade e definindo-se como um evento descentralizador da oferta cultural e de proximidade.
Então já sabe, não deixe de ir no dia 20 ao Centro Social de Belém.
Sim, tome nota que neste dia e aqui na
este
nossa freguesia
vai ser um concerto de abertura aqui no Centro Social. Dia 20, já sabe, quinta-feira, aqui no Centro Social de Belém. E vamos ficar agora com mais música. Ed Sheeran, Eyes Closed. I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look
again, and I think you'll come home soon. But what brings me right back in? Then it's only me that's in this room. I guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready. And when it unfolds, you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same. Except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. It's everywhere I look, I still see you. And time is moving so slow. And I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my eyes. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home. But I'm on my own, still dancing with my eyes closed.
Então, nós somos aqui apanhadas de surpresa hoje.
Nós não paramos sempre de comer bolo. Hoje somos sempre apanhadas.
Não paramos de comer bolo. Mas está muito tão bom este bolo. Isto parece um bolo de casamento, dizia eu há bocadinho. Não é? Muito bom. Pronto, então. Depois de termos estado a ouvir aqui o Ed Sheeran, chegou o momento da nossa rubrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia.
Pois é, Fátima, e hoje vamos falar sobre a Torre de Belém.
Adivinha.
Torre de Belém.
Adivinha, sobre o quê? Sobre
a Torre de Belém. Torre de Belém é o nome porque ela é mais conhecida, mas o verdadeiro nome desta torre é Torre de São Vicente, em honra do padroeiro da cidade de Lisboa. E, na minha opinião, é um dos monumentos mais interessantes de Lisboa. Concordas?
Concordo.
Quer dizer, eu sou suspeita.
Sim, mas eu concordo. Eu que não sou suspeita. Concordo. Até porque a Torre de Belém é realmente um verdadeiro ícone da arquitetura portuguesa, não é?
E sabias que a torre foi construída no século XVI para ser um forte e proteger a entrada da cidade de Lisboa, já que funcionava como uma porta de entrada e um sistema de defesa contra possíveis invasões e ataques vindos do Tejo?
Interessante, por acaso não sabia. E quem é que mandou construir a torre?
Olha, isto começou com Dom João II. E podemos dizer que está na origem da sua construção. Aliás, Dom João II está também ligado à construção das fortalezas de Cascais, São Sebastião da Caparica. E por acaso sabias que antes de existir aqui a Torre de Belém, existia ali uma nau, era chamada a Grande Nau, e que tinha exatamente, era um barco, no fundo, que tinha exatamente a mesma função da torre, que era proteger a entrada de Lisboa. Essa Grande Nau foi substituída depois
pela
Torre de Belém.
Não é?
Pois. Alguns anos depois, e mais concretamente durante os últimos 5 anos do reinado de Dom Manuel I.
Eu realmente não fazia a mínima ideia que existia este navio,
a Grande Nau. É verdade.
Não fazia ideia. E conta-me lá então mais coisas sobre como é que foi a construção da torre.
Ora, a torre foi construída entre os anos de 1515 e 1521 pelo arquiteto militar Francisco de Arruda. Ele foi autor de várias fortalezas em Marrocos, em terras de portugueses também. Depois, mais tarde, o Diogo de Boitaca, que foi o primeiro arquiteto do Mosteiro dos Jerónimos, ele era francês.
Também era o Diogo de Boitaca.
Boitaca, que era com um Y e um C no fim.
Okay.
Nós é que dizemos Boitaca. Também poderá ter participado na decoração do edifício. Aliás, a Torre de Belém demorou apenas, como podes ver e como eu te disse também, entre 1515 e 1521, ou seja, são apenas 6 anos. Uhum. Foi muito pouco. Nós tínhamos
foi
falado
rápido.
Que o Mosteiro dos Jerónimos demorou 100 anos.
Exatamente.
Para construir. Também não tem nada a ver,
rápido.
Não é? O tamanho, mas mesmo assim 6 anos é muito rápido. Isto porquê? Porque eles usaram muito da pedra do mosteiro, que já estava cortada
e que tinha sobrado.
E, portanto, exatamente,
é?
Portanto foi mais fácil. Uhum. E também outra curiosidade é que a torre foi construída durante a maré vasa. Porque
a maré baixa.
Enfim, a maré baixa.
Uhum.
Faz, eu disse faça, faça baixa.
Não, não, mas é.
Sim, a maré baixa.
Acho que é, uma das, é outra maneira de dizer, não é?
É. E está construída sobre uma placa de basalto. Por isso é que quando houve o terremoto,
ela, ficou
ela
ali
quase não ficou destruída.
E não,
é verdade.
E não teve,
aliás,
não
toda esta zona aqui de Ajuda, do Restelo, Belém, mesmo Belém, estão sobre placas de basalto, o que torna muito mais estável, e por isso é que os reis mudaram também
todos para aqui,
para aqui, para cima, quando foi do terremoto, que é uma zona que...
Portanto, esta informação é importante, porque às vezes, enfim, ultimamente, eu tenho... Enfim,
falam muito dos terremotos, não é?
Então agora recentemente, um sismo grau 3, não sei o quê, porque de repente isto acaba por... fazer com que as pessoas tenham aqui algum medo, algum receio latente.
Sim.
Não é? Que não há necessidade de criar este receio nas pessoas. Esta informação de que nós estamos numa zona até segura em termos geológicos,
sim,
é importante para tranquilizar aqui um pouco as pessoas. Depois também é verdade que hoje existem meios para lidar com situações deste tipo.
Sim, que sim, 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 que antes não existiam, claro. Não é? Hoje em dia
as pessoas
mais...
também já sabem como agir,
sim, é? Nesses casos.
Exato. A Proteção Civil e até a Polícia de Proximidade aqui recentemente acho que promoveram.
E fazem nas escolas muito. Sim. A minha filha ainda a semana passada, não foi semana passada, foi antes das férias, também teve aqui.
Sim, eu ia dizer que a Proteção Civil e a Polícia de Proximidade promoveu uma ação, eu acho que até com a participação da paróquia, para as pessoas mais séniores.
Ah, sim, sim.
Que algumas
sim,
não claro. Sabiam como proceder numa situação desta. E, portanto, tudo isto, esta informação que está a ser passada...
São informações úteis.
É, não é? Para que as pessoas não fiquem assim tão receosas de que vem uma catástrofe terrível.
Exatamente.
Não, não vamos pensar que se vai repetir um 1755, sim, e ainda que isso acontecesse, hoje em dia existem outros meios.
Mas, sim.
Não é? Então, dizias tu que quem construiu a torre, como ela foi rapidamente construída, só em 6 anos, não é? Sabe-me dizer porque... Vamos falar do estilo.
Sim.
Não é? Um estilo tão peculiar, com umas decorações tão bonitas.
É verdade, isto,
não é?
Porque, mais uma vez, ela tem estilo manuelino, que, como também já tínhamos referenciado quando falámos do mosteiro, é uma mistura de elementos do gótico tardio com elementos do Renascimento. É típico da arquitetura portuguesa da época, lá está, como eu te disse e como disse aos ouvintes no outro programa, é um estilo que só existe enquanto o rei Dom Manuel I é vivo, depois não se continuou. E pronto, e tem... as ameias da torre, que é aquela
tem
parte...
Tem tudo motivos ligados...
Tudo motivos ligados
ao mar.
Ao mar, aos descobrimentos...
E aos barcos,
e
não é?
Ao rei também. Exato. Lembras-te que era a esfera armilar?
Uhum.
Conhecimento do mundo também, o escudo de Portugal, as cordas, as flores, as plantas exóticas que vinham de outros países, que eram representadas nesta decoração também. Tudo a ver com isso.
É tipicamente
portuguesa.
Não há em mais lado
nenhum. Não.
Tem a ver com a nossa... Faz parte da nossa identidade, não é? Porquê que achas que... podes, se calhar, falar-me sobre porquê que a torre é tão importante para a história de Portugal?
Bom, para além de ser um importante marco da arquitetura portuguesa, não é? Como já referimos, a Torre de Belém também tem um grande valor histórico, porque ela representa um símbolo para Portugal, especialmente durante a época dos descobrimentos, quando Portugal iniciou as suas expedições marítimas. Aliás, era daqui que saíam, da Praia do Restelo, como dissemos, ao pé da torre, que saíam os barcos para fazer as viagens dos descobrimentos.
Exploração.
Até tenho aqui uma história engraçada.
Então, conta.
Posso contar?
Claro que sim. Claro que sim.
Quando eu trabalhava na torre, uma vez houve uma turista, e não vou revelar aqui a identidade,
a nacionalidade,
nem a identidade, nem nada, que um dia se virou para mim e perguntou-me a que horas é que partia a torre.
Ah.
E eu fiquei assim a olhar para ela, ao princípio não
percebi. Não percebeste, perguntei
a que horas é que parte a torre? Sim, a que horas é que parte a torre de viagem? Portanto, achava que aquilo era um barco de pedra que ia partir.
Não, assim, de repente, mais pronto, parecido, só me lembro da jangada de pedra do Saramago, mas não tem nada a ver, não é? É estranho.
Mas enfim, havia assim, às vezes, perguntas...
Histórias caricatas que tu tens dessa época. Um dia destes tens que nos contar.
Está bem.
Mas pronto, então, o que mais podes dizer de relevante sobre a torre?
Bem, durante os séculos que se seguiram, a torre foi utilizada principalmente como prisão, onde antigamente eram os paióis eram os armazéns da pólvora lá embaixo, mas eram constantemente inundadas. Ainda
as células, as células onde, sim, onde eles estavam,
os prisioneiros, sim, que eram lá em baixo, aquilo entrava muita água. Ainda quer dizer, quando eu trabalhei lá, havia dias de chuva e de vendavais em que uma vez rebentou uma janela da torre, daquelas da sala dos canhões, cá em baixo, e a água entrou e aquilo ficou tudo inundado lá embaixo. E mesmo quando havia muita chuva ou marés altas ou assim, a parte de baixo ficava sempre inundada.
Imagina os condenados, portanto, presos eles, naquelas
salas. É verdade.
Quer dizer, eu não imagino, não consigo
pois
imaginar.
Mas devia ser um sítio bastante
terrível,
desagradável.
Não é?
Terrível. É mesmo. Em 1580, quando Lisboa foi invadida pelas tropas espanholas, por via da luta pelo trono português, a torre foi cedida ao Duque de Alba, Fernando Álvaro de Toledo, e foi edificada, então, nesse ilhéu, junto às margens do Tejo. Dizem que ao longo do tempo... Há várias teorias. Há umas que dizem que com o terremoto as águas moveram-se, a torre já se chegou mais à margem.
Mudou.
Pronto,
de,
isto, sim,
localização.
De localização, exatamente, devido ao terremoto de 1755.
Mas isso não sabemos se é,
não sabemos se
assim,
é verdade. Não? É certo que as marés mudam e há, depois há assoreamentos e há construções das pontes, disto, daquilo, e tudo isso vai também mudando... vai mudando as margens e pronto.
Mas isso tu queres dizer é que há uma teoria que diz que a torre estava isolada.
Estava
no
mesmo
meio
no meio
rio.
Do rio. Não, e ela estava, de facto ela estava, porque se virmos, como eu também referi no Mosteiro de Jerónimos, a Praia do Restelo era em frente ao mosteiro, portanto era tudo água. A torre, que está bastante afastada do mosteiro, ficava mesmo.
Portanto, aquela zona de jardim.
Exatamente.
Que existe hoje, não é?
Que existe hoje, exatamente. Tudo isso era água. Portanto, a torre
estava mesmo no meio do rio,
ficava no meio
que era
do rio,
muito mais largo naquela zona.
Sim, sim. Mas pronto, depois com o passar do tempo, seja pelo terremoto, não seja, isso, estas teorias também não estão comprovadas, claro, veio-se afastar da costa. E pronto, e hoje está onde a vemos hoje, que é muito perto, não é?
Depois, com acesso fácil a partir de terra.
É verdade. Mas olha que uma vez fiquei lá presa com o temporal e a maré cheia, não conseguia sair. Vi uma aflita, estava a ver que passava lá à noite, já estava a ficar em pânico, porque
claro,
era tal a água que entrava na ponte, portanto, aquilo tem uma ponte levadiça e depois tem a ponte de madeira.
Que
e a
não
água, não, eu não conseguia sair com a água sempre a bater ali, estava constantemente e nós não conseguíamos passar.
Então,
mas depois aquilo
estava
lá,
pertinho
aquilo
da
lá
terra,
acalmou,
muito longe.
É verdade, mas muito longe, eu já estava a ficar aflita. Estava a ver que, pronto, que tinha que ir para a masmorra passar a noite.
Olha, a masmorra realmente cá não era o melhor sítio, mas na parte mais alta da torre.
Sim, ia para o terraço,
mas
lá
mesmo
para cima,
assim,
para uma guarita.
Mas mesmo assim não eram as melhores condições
não,
para passar
não,
uma
não,
noite,
não,
não,
não, não. Mas vá lá que depois a maré baixou um bocado, aquilo acalmou.
Era ossos do ofício, não é?
É verdade. Pronto. Depois lá dei uma corrida e olha, um bocado molhada, mas
entre
mas
uma onda,
foi, exato,
onda
mas,
e outra e conseguiste.
Mas foi mesmo entre uma onda e outra, aquilo fazia a onda e depois entretanto quando a maré, a onda vem para baixo e a água começa a fugir.
Tu deste uma corrida.
Uma corrida, isso aí. Eu e os
outros. Respiraste fundo e dizes, estou salva. Não consegui terminar a minha caminha hoje.
É verdade. É. Mais tarde, na década de 1840, com o apoio do escritor Almeida Garrett, a torre foi restaurada pelo rei Fernando II de Portugal. E, por fim, o edifício foi declarado Monumento Nacional em 1910 e Património da Humanidade em 1983.
É uma história fascinante, não é? Não sabia que havia tanta coisa interessante sobre a Torre de Belém.
Pois é,
é um monumento todo, nós passamos por ali tantas vezes, já nos habituámos, ele faz parte da paisagem.
É o ex-libris da cidade de Lisboa.
Exatamente, mas há imensos pormenores e imensos detalhes que eu realmente não fazia ideia.
Pois é, e por isso também convidamos todos os que nos estejam a ouvir a fazerem uma visita à Torre de Belém, agora que já sabem um bocadinho mais sobre a sua história. Vamos ficar ainda com mais uma música, James Arthur, Naked.
Hey, you there, can we take it to the next level, baby, do you dare, don't be scared, cause if you can say the words, I don't know why I should care, cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up, yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting half of you just ain't enough, I'm not gonna wait until you're done, pretending you don't need anyone. I'm standing naked. I'm standing naked.
standing naked. I'm not gonna try till you decide you're ready to swallow all your pride. I'm standing naked. I'm standing and you give me nothing now. Read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can, but all you ever do is mess it up. All you ever do. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting half of you just ain't enough. I'm not gonna wait. Pretend that you don't need anyone. Can't you see that I'm naked? See that I'm naked.
E agora estamos a chegar àquele momento em que temos que acabar. Então, chegamos mesmo mais ao fim. O fim a sério mesmo. É mesmo, não é?
É mesmo.
Temos mesmo que acabar. Pronto. Então, chegamos ao fim de mais um Aladozinho. Hoje falámos sobre o aniversário da Rádio Freguesia de Belém, sobre o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, sobre as 48 Horas a Nadar por Ti 2023, que é um evento promovido pela Junta de Freguesia de Belém, integrado nas comemorações do mês de abril como mês da prevenção de maus-tratos em crianças e jovens, e na rúbrica Lugares Históricos e Culturais da Freguesia, demos-lhe a conhecer a história da Torre de Belém.
É verdade, e ainda estivemos à conversa com a Maria Cida, a doutora Antónia Pereira, a Madalena Leite, a Sara Pestana, o João Gaspar, e agradecemos a todos. A presença e pronto,
fosse
e a conversa.
Fosse fisicamente aqui, fosse ao telefone,
é verdade.
Foram boas conversas, eu acho, e os temas que trouxemos aqui hoje. Enfim, isto é um pouco autoelogio, mas é verdade que
foram pertinentes.
Foram temas pertinentes e importantes. Eu sou a Fátima Costa.
E eu sou a Luísa Albuquerque.
Cá estaremos na próxima terça-feira, pelas 10 horas da manhã, para ser a sua companhia.
Estaremos em direto no estúdio da Rádio Freguesia de Belém, consigo durante cerca de uma hora.
Hoje foi o dobro.
Mas estaremos nesta rádio online para lhe dizermos:
Olá, vizinho. E fechamos com The Weeknd e Ariana Grande.
Finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah.
yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. I'm blaming you, and you know I can't fake it now or never. And you're insinuating that you think we might be better, better me and you. Yeah, I know you do. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. It ain't working, cause you're perfect, and I know you deserve it. I can't walk away.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.